say you want a revolution. Well, you know.
Bem-vindo ao DWBRCast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é tão bonita que devia estar exposta no museu como obra de arte. Thaís Alckx.
Deus me livre desse destino e espero que eu consiga mudá-lo para que isso nunca aconteça.
É verdade, mas pode ser Madame Tussauds. Se bem que as coisas da Madame Tussauds sempre ficam
meio
zoadas.
É meio esquisito, né?
Tinha a da Jory que ficou perfeita.
Ela ficou.
A maioria das coisas da Madame Tussauds é zoada.
É meio esquisito.
É verdade.
Dá
é verdade.
Medo, tudo dá
bem.
Medo.
Essa beleza não tem que ser preservada em um museu.
É melhor. É melhor. É mais confiável.
Exato, pessoas. Porque hoje, sexta-feira, dia de revisarmos aí um episódio da série clássica. Estávamos já com saudade, cara.
Faz muito tempo que a gente não revisa a série clássica.
Sim, porque a gente entrou num loop aí de revisar episódio da série moderna e episódio da série moderna da época do Tenet.
E a gente teve também a era Jory aí pra revisar,
então,
né? Deixando menos tempo ainda pra revisar, mas estamos de volta na era Hartnell.
Sim, cara, o primeiro review da série clássica de 2019.
Exatamente, estamos aí com The Space Museum.
Sim.
Pra revisar hoje um arco de 4 episódios.
Sim.
Que foi televisionado entre abril e maio de 65.
Peraí, então hoje voltaremos para 65 pra revisar
isso.
Esse episódio divertido. Eu acho que ele é um ótimo episódio de ponte. A gente
leve,
vai falar bastante.
Leve.
É um episódio pra passar o tempo.
Episódio.
Faz uma pipoca, come,
tranquilinho,
assiste.
Gostosinho.
Sim, é legal de assistir com amigos assim, que não são tão familiarizados com o Doctor Who. Até,
é verdade.
Ele é bem. Um plot bem simplão, na
bem
real.
Bem simples.
Apesar de ter umas coisas meio confusas no meio.
É.
Ele é
como
bem...
Como tudo na série clássica.
Straight to the point.
Né? É, sim,
exato.
Sim.
Mas é aquele confuso gostoso que tem na série clássica, assim. Que não é que seja impossível de entender. Que nessa época, né, ainda era tudo muito,
claro,
muito se inventando. Então, tinha, por exemplo, ele mexia muito com a questão da quarta dimensão, que é muito falado nesse episódio.
É verdade.
É assim,
a própria forma de se escrever roteiros era diferente,
sim,
né?
Sim, e ele tava criando muita coisa, ainda era tudo muito basilar ainda.
Exatamente.
Nesse começo, nessa primeira era de
Doctor
Who com o Hartnell, né?
Com certeza.
Mas enfim, sem mais ladainha, vamos para o Space Museum revisar esse arco bacana aí.
Vamos lá!
É, acho que uma marca, assim, tipo, que tem, que é padrão, né, em especial nessa primeira era, né, como a gente tava falando agora, a era do Hartnell, é que um arco sempre começa onde outro acabou. Vocês devem escutar bastante isso nos reviews da série clássica, a gente sempre fala isso.
É verdade.
Mas é uma verdade, esse, ele é tão imediatamente depois que eles estão com as mesmas roupas ainda.
Exato, estão com as roupas lá do The Crusades,
ou
né?
Ou será que não estão?
Ou será que não? Não, eles começam com as roupas do Crusade. E eis que de repente, não mais que de repente, sem maiores explicações, pá, mudou de roupa.
E eu acho muito legal que o doutor, ele, no começo, nesse, porque o episódio, né, esse arco, ele é dividido em 4 episódios,
sim,
né? E no primeiro, assim, bem no comecinho, o doutor, ele tá meio... Ele, as coisa, a coisa aconteceu e ele não tá nem aí, né? Tipo, ele fala, não...
Não,
a
gente, tá tudo bem, tá tudo bem.
Tempo relativo. Mas, doutor, tempo relativo.
Tempo relativo.
Ele começa, né?
Para de questionar. É só isso, eu já não expliquei.
Aí, só que tá acontecendo várias coisas bizarras, né? Você vê que a Vicky, ela vai pegar água uma hora, aí o copo cai e rebobina.
Fenômenos estranhos estão acontecendo na tarde. Eu gostei da coisa de trocar de roupa.
Do nada, né?
Do nada. Eu falei, caraca, como é que isso nunca aconteceu numa série moderna, né? Mas eles explicam.
Ah, mas de tipo, pulo, salto temporal, assim, tipo, pra gente parecer um piscar de olhos, na verdade passou um tempão.
Isso, isso.
Isso realmente, esse arco, ele
mas
tem
legal,
algumas
né?
coisas...
Eu gostei disso.
Sim, é legal. Ele tem algumas coisas que, assim, são simples, até são conceitos simples, quando a gente pensa em tudo que Viagem do Tempo pode oferecer, né?
Uhum.
Mas que não tem muito hoje em dia, por exemplo.
Não, não exploram
muito. A gente vai ver
muito
mais pra frente o lance, eles explorando essa ideia da desincronização... de quando você
isso
viaja no tempo, né?
É.
Que pode vir a acontecer. Eu não tenho certeza. Eu acho que em Hyde tem alguma coisa parecida com isso, mas não é exatamente isso.
É, não é igual.
Porque
aqui,
porque quando
né?
o time Tardis sai da... Primeiro tem essas coisas bizarras acontecendo na Tardis, né? E eles estão vendo naquela televisãozinha que tem, né? O monitor.
Uh-huh.
Que eles estão num planeta em que tudo parece meio morto, né? Tipo, as coisas parecem... maquetes até.
E eles estão vendo...
Que são,
é maquete. Não, eles estão vendo várias sim naves espaciais diferentes.
Uh-huh.
E o doutor...
De épocas diferentes. Né?
Então, a Bárbara fala, olha, são várias naves, né? E o doutor fala, mas são naves de épocas diferentes.
Então, assim, tá tudo meio esquisitão, né? Tá em Yuri, né?
E aí, quando eles saem da Tardis, tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito. Não tem ninguém.
Tudo não tem,
vazio.
É tudo silêncio,
tudo silencioso.
A Bárbara, ela fala um negócio que eu acho muito maneiro. Que ela fala assim, tá tão silêncio que você consegue quase ouvir o silêncio.
É, muito legal.
É muito
legal,
louco isso, realmente, né? Tipo, é o ambience, né, da coisa. Não tem som algum, de nada.
Outra coisa que também tá super estranha, né, é que eles não estão com as pegadas marcando no chão. Eles andam e não faz pegada.
É como se eles não tivessem massa, né? Tipo, porque ele fala assim, eles estão andando, eu ia falar, esse chão, esse solo que a gente tá pisando, ele é meio granulado, é tipo, meio fofo. Aí, é realmente. Então por que que não tá ficando marca nossa?
Pois
então,
é.
Parece que eles são, tipo, leves demais. Mais do que eles deveriam ser.
Eu nem cheguei nessa conclusão. Eu só tava recebendo informações ainda. Não, porque eu não sabia
não
o que
tem,
era.
Não é pra saber.
É pra
saber
mesmo. É pra gente ficar perdido mesmo, né?
Outra coisa que a gente vai ver também logo depois, né? Que ele, além deles não estarem deixando marcas, né? Primeiro que a gente viu lá o lance do copo bobinando, que já era bizarro. Mas depois que eles saem da tarde, é a total ausência de influência deles. Né, você vê que eles não deixam marca. A Vicky tem uma hora que espirra numa cena super Chaves, assim, que ela tá. Ela vai espirrar e
super
bota o dedinho
Chaves
no nariz, assim. Que ela espirra altão, que aliás, caraca, que espirro escandaloso.
Caramba,
né, cara?
Marie O'Brien!
E ninguém nota, tipo, os guardas não notam, né?
Pois é, inclusive nessa cena, né, eles se deparam com essa porta que tá fechada e eles estão ali conversando na frente da porta. Aí quando a porta abre.
Ai, caramba!
É muito engraçado, sério, aquelas. É tudo muito prático, assim, do tipo. E aí ela, a Bárbara, vai, corre, corre, e tipo. Com certeza esses caras teriam visto eles. Porque eles demoram pra correr. Mas depois a gente entende
porque
eles não viram.
Vistos,
mas é muito assim, tipo, gente, não deu tempo. Na moral, vocês foram pegos.
Mas às vezes é até de propósito isso, né? Pra mostrar que eles estão realmente, porque isso é logo depois que é revelado, que eles estão fora daquele lugar, né? Porque a gente vê que, beleza, então eles não deixam rastro, eles não fazem som. E quando eles entram, né, eles já descobriram que é um museu, né? O doutor lá de dentro tinha já sacado que era um museu. E eles entram pra explorar.
Ah, e outra coisa que o doutor fala é que ele nunca foi num museu espacial.
Ele ainda nunca foi.
Ainda.
Aliás, museus
ainda,
espaciais,
né?
Ou museus ao longo aí do tempo e do espaço, é uma coisa que vai ficar meio, não recorrente, mas que vai aparecer outras vezes no Doctor Who. A gente vê ali em Dalek. É um museu.
Então, e olha que legal ter um museu desses em Dalek, que é justamente a primeira temporada da série moderna.
Sim,
é pra reintroduzir o conceito.
A gente já tá na segunda temporada de Doctor Who.
Ah, mas ainda é o
Mas é a primeira era, né?
É a primeira era.
Sim.
Muito legal.
A gente tem.
É um callback,
sim,
né?
A gente tem ali em The Forgotten também, o quadrinho inteiro se passa em flashbacks que o doutor tem dentro de um museu.
Olha
ele
que
entra
legal
no museu que é. O museu dele, tipo, tudo é dedicado a ele.
É
e aí, conforme
legal,
ele vai vendo as coisas,
né?
Ele vai
o
lembrando.
O conceito de museu espacial eu gosto, pelo menos. Eu curti.
É
a
maneiro.
Ideia.
É porque.
Apesar
é
da gente não ver tantas coisas, né? Dentro desse episódio especificamente, não tem tantas coisas.
Mas sabe o que é legal desse o conceito do museu espacial? É porque é uma coisa extremamente da Terra e que a gente vê em todo esse ambiente que não é, né? Por exemplo. No próprio Indalek, né? Tudo bem que é na Terra ali, mas você vê que é um museu com coisas que não estariam no museu normalmente. Parte de alienígena, pata embalsamada de ET, pedaço.
Muito bom.
É legal.
Sim,
isso.
É legal.
Você pegar uma coisa trivial e transformar num negócio muito absurdo, sabe?
Pois é. E aí eles entram lá, né? E a Vicky acaba, em tese, né? Tentando encostar num objeto.
É que ela
não
sai para quieta, né?
Ela não para quieta. E aí ela encostou, aí o doutor já ficou meio pistola. Aí a Bárbara falou, não, calma, doutor, tá tudo bem.
Relaxa,
não
cara.
Não precisa dar bronca, não, tá de boa.
Sabe uma outra coisa que você falou de pistola?
E o Ian tenta pegar e não encosta, né? Como se eles fossem fantasmas
então,
mesmo. Aí a gente
aí
vai começar.
Ponto.
A descobrir.
A gente descobre que eles não têm. Eles não deixam rastro, eles não fazem som. E tudo que eles vão tocar, tirando o próprio solo, né? Porque eles não passam através. Tudo que eles vão tocar, eles atravessam. É como. Na real, parece que as coisas são fantasmas, não que eles, né? Porque as coisas são meio. Pra a nossa perspectiva é que as coisas têm opacidade mais baixa.
Eles sejam, na verdade.
Não. É que não tem fantasma, né? É assim.
Não tem fantasma.
Do jeito que
não
é feito,
fantasma.
Do jeito que é feito. Eles só pegam os elementos, né, quando eles foram fazer a pós-produção, né? Eles pegaram os elementos que seriam esses elementos fantasmas e colocaram por cima do filme, né?
Isso.
A gente sabe que quando eles foram gravar, eram só eles mexendo no nada e aí eles só jogaram uma coisa, uma película mais clarinha por cima pra esse efeito de passar através, né?
Opacidade mais baixa.
Sim,
né?
Hoje seria uma coisa simples feita no Photoshop
simples,
com uma camada de opacidade
isso
baixa.
Isso. Ou no Premiere mesmo, né? Dá pra fazer isso.
Ou qualquer coisa de
Adobe, né? Pacote Adobe. Pois é.
Mas sim, e aí é legal porque não é só. a Vicky primeiro encosta nesse troço randômico aí, mas a gente vai ver que mais pra frente tem uma coisa muito importante dentro desse museu, que também é passável, que é a própria TARDIS, né?
Pois
eles tentam
encostar
na TARDIS e ela também tá fantasma, por
eu
assim
vou
dizer.
Te falar que na hora que eu vi a TARDIS paradinha ali no museu, eu ainda não sabia se ela tava ou não fantasma, me lembrou demais The Day of the Doctor.
The Day of the Doctor, por quê?
Porque tem as TARDIS, estacionadas dentro do Museu do Curador lá.
O próprio museu de The Day of the Doctor tem
pois
um museu,
é.
Só que tem um espaço.
Exato,
né?
Mas a TARDISzinha é como se fosse um item de colecionador.
Sim, sim, é verdade.
Muito
cara,
legal,
tem
né?
Tem as três, pode
e
crer.
E essa TARDIS é detonadíssima, sim, né?
A primeira é bem zoada. Ela,
é bem...
ela tava no ferro velho, né? Essa TARDIS, ela não passou por... Porque o doutor regenera, mas a TARDIS regenera também.
As TARDIS da era moderna são todas lustrosas.
Ah, depende, a do guerreiro era acabadaça.
Ah, não. Da série moderna. É, se bem que o guerreiro conta como série moderna.
É,
né?
Ele é a ponte, a gente não comentava. Ah, mas, a do Matt Smith, a última do 11.
É super lustrosa a do Matt Smith.
Não, quando ele tá, quando ela tá na nuvem,
não,
ela é toda suja.
Dependendo da situação, mas, pô, até a da Jory, todas limpinhas, bonitinhas.
Sim. Ah, não,
essa
é
tá
real.
Cagada, tá toda cheia de sujeira.
A do Matt Smith ficou zoada só em Snowman, que a gente vê que eu acho que ela tá parada lá há muito tempo, que ela tá meio fodida, mas depois ela fica limpinha de novo.
É, fica sempre bonitinha.
É, na
né?
série clássica, as primeiras, assim, a do primeiro e a do segundo, elas são bem detonadas.
Bem.
Com o terceiro ela já tá um pouco mais limpa.
É, até porque ela não sai do lugar.
Não, porque ela mudou um pouquinho, né? A gente sabe que no terceiro já redecorou, né?
Já é
porque
diferente.
Assim, a TARDIS ela também regenera de certa forma, né? A gente sabe que ela é sempre uma caixa de polícia azul, mas ela muda, tipo, às vezes ela fica mais gorda, às vezes fica mais magra, às vezes fica mais alta.
Eles mudam,
e às vezes fica mais zoada.
Dependendo do orçamento da série, sempre muda.
Sim. Eu vou te falar que, por mais que tenha bastante orçamento hoje em dia, eu gosto da TARDIS quebrada, assim, tipo... Porque a TARDIS, ela é pra ser um calhambeque,
porque
entendeu?
Se ela fica passeando regularmente...
Não, mas não é por
pelo
isso, porque
espaço,
não tem cuidado. É porque o doutor não tem cuidado mesmo.
É, pode ser também, né? Não
nem
tem
a Jory tem cuidado,
não tem
cara.
Tempo de ficar limpando a TARDIS o tempo todo,
e
né, cara?
Ela fica batendo, ela estaciona errado.
É, então, é isso
sujeira,
que eu falo. É isso que eu falo. Tipo, é óbvio que ela não vai estar 100% limpinha o tempo todo. Eles estão usando constantemente
sim,
a TARDIS, né?
É, uma outra coisa também importante que a gente... Quer dizer, importante mais ou menos, né? Importante nos nossos corações que a gente vê nesse Space Museum é que... Tem uma hora, é muito engraçada essa cena, que eles estão andando assim, tipo, porque eles não sabem ainda o que tá rolando, eles nem
não,
viram a TARDIS,
ainda estão especulando.
Na real, nesse pedaço, eles ainda nem encostaram no troço pra saber que eles estão fantasmas.
Esse é o episódio que tá apresentando pra gente o que pode ser. A gente tá teorizando tanto quanto os personagens.
Isso é legal, assim, ao longo do episódio, ao longo do arco, né, os episódios eles vão meio que dando elementos pra gente ir desvendando o que tá
uma
acontecendo.
Uma dica aqui, outra ali.
Eu acho, assim, quando eu paro, agora que eu reassisti ele, já tinha um bom tempo que eu tinha visto a última vez.
É, eu nunca tinha assistido.
É, ele é assim, são quatro episódios, né? Quando chega no 2 e no 3, começa a ter muita enrolação, tipo, muita cena deles parado olhando, muita cena que é só eles indo e vindo, assim, que é engraçado, é super legal.
Andando pelos corredores,
Esse é um arco bem leve, assim, tipo, ele tem o lance da revolução, ele tem um lance mais...
Mas é simples.
Ligeiramente político, não político, né, mas é tipo um povo que tava...
Um pouco político.
Tinha sido roubado o planeta e aí eles estão tomando de volta, né?
E se tornou escravo, eles usam a palavra, nós somos escravos,
então, apesar de ter isso, ele tem umas partes bem leves, assim, tipo, ah, vamos voltar, mas a gente veio por aqui, a gente virou à esquerda. Não, virou à direita, tipo, eles trocando ideia.
Esses diálogos,
apesar desses diálogos serem legais, eles tomam um tempo... Tempo que, por exemplo, quando chega no último episódio, começa a correr muito, tipo, ah, ó, então, tá aqui o elemento, é isso, vamos fazer a revolução rápido, e aí resolve tudo em 20 minutos. Não fica corrido, assim, não é que eu sinto essa sensação de corrido, é porque como eu sei que tiveram cenas bobinhas atrás, eu fico pensando, pô, ia ser legal
não,
se
eu
fosse
tive essa sensação.
Dois episódios de cenas leves
isso.
E dois sobre a revolução.
É, na verdade, o que aconteceu, eu acho, né, quando a gente para analisar, tecnicamente falando, o primeiro episódio é totalmente estabelecendo o terreno.
É pra mostrar, é pra criar o problema
não
principal,
não mostra
né?
quase nada, 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 nada mesmo.
É, porque são dois problemas nesse arco.
E tem
arco,
outra,
né?
outra coisa que acontecia na série clássica, porque hoje em dia... Tá muito fácil fazer Doctor Who, porque é só 10 episódios por ano.
Agora, né?
Na série clássica,
não, por ano,
era
não,
toda
por ano, não.
semana. Não.
Porque é impossível fazer uma temporada
não,
por ano.
Não, não dá, é muito pesado.
Segundo o Tibi, não.
Não dá.
É inumano fazer isso.
É inumano,
isso.
Imagina 10 episódios que eu vou conseguir. Só que lá na série
Caraca,
clássica...
Tibi, tá muito de bobeira.
Lá
cara.
Na série clássica, era toda semana.
Tinha
pausa, pequenos gaps, quase nada. A Doctor Who rodava o ano inteiro. Todo sábado tinha Doctor Who, né?
A gente sempre fala isso.
Então, pois é. E isso fazia com que os atores às vezes tivessem que se ausentar de alguns episódios.
Uhum. É.
E esse arco foi escrito para que o William Hartnell não aparecesse no terceiro episódio, porque ele estava de folga.
É, ou congelado, né?
É.
Como a gente vê no ar.
Então, e aí o arco tem que fazer ele sumir.
Aham. Uhum.
E aí, eu acho que isso também força a ação a girar diferente, sabe?
Essa época que teve muita folga e férias é uma época que é marcada por arcos de rapto, você reparou?
Sim,
é sempre assim,
exatamente.
Fulano, a Bárbara é raptada, aí ficam só três. Aí eles vão e conseguem soltar
porque
ela, depois o outro some.
As férias dos atores, férias, né? Tipo, é só uma folga, na real.
Algumas são férias.
É, mas são férias curtas, né?
Sim.
Porque eles logo têm que voltar pra gravar os próximos.
Sim.
Então, assim, querendo ou não, tem que levar isso em conta.
Né?
Tipo assim, vai ter um monte de episódio que não vai poder ter o personagem X. Se vira aí, roteirista.
Não, eu sei, o que eu tô falando assim. De novo, eu não acho um arco corrido, não. Eu não acho que o quarto episódio seja corrido, de forma alguma. Ele faz. Ele não tem nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele
achei
é bem na medida. Mas
eu,
o que eu digo é que assim, como a gente teve cenas leves demais, daria pra ter dividido melhor, assim, colocado um pouco de ação no terceiro episódio e não tudo no quarto, entendeu?
Aham, uhum, também acho.
A gente tem só um pedacinho dessa ação começando ali no terceiro, mas enfim.
Mas enfim.
É, fora a tarde, né, que a gente vê no museu, né, a gente vê eles também encontrando um Dalek, né, e é muito engraçado porque a
cara.
Vicky ainda não tinha visto Dalek nenhum, né, a gente sabe que a última vez que os Daleks apareceram foi justamente em Dalek Invasion of Earth, que
é o
arco que a Susan vai embora, e a Vicky ela entra um arco depois, imediatamente depois.
Isso.
Ou seja, ela não viu, só que a Vicky, como ela é do futuro, lá distante
e
tudo mais...
Futuro.
E ela é muito esperta, ela estudou uma porrada de coisa, ela tem várias gradações e tudo mais.
Sim.
Ela quando eles olham, assim,
ela
primeiro,
é
todos ficam meio cagados de medo, e ela não. Aí ela pergunta, o que é isso? Eles descobrem que é só a carcaça, só de um Dalek
jogado
ali.
Claro, é um museu, né?
É, um museu.
Final das contas.
É, que é legal também, porque em Dalek, o Dalek tá no museu. E
exatamente.
É um só, apesar da que não tá só a carcaça.
É,
mas enfim,
pois é.
É, aquele ali, tadinho.
Nossa.
Né? Mas... De qualquer forma, eles vêm ali e aí a Vicky ela fica naquela, mas o que é isso? Aí eles falam, é um Dalek. A gente enfrentou eles, eles falam
eles
dos dois eventos, eles falam,
enfrentamos
ele a primeira vez que nós fomos pro futuro, não sei o quê, e aí fala um pouquinho da invasão na Terra e tal. É, aí ela fala, nossa, eu tinha lido sobre eles. Só que a descrição que dava, quando eu olho pra esse bicho assim, ele parece até meio amigável. E aí, realmente, isso é uma coisa. É, claro, eu não acho que isso tenha sido feito pra conversar diretamente com o público, mas eu faço essa relação, tipo, o Dalek, se você tira totalmente o contexto dele, tipo, tira toda a carga de história de um Dalek, ou por exemplo, pergunta pra sua mãe.
A parte toda dele ter ódio, né, toda essa parte filosófica do Dalek.
O teste clássico, né, tirando o caso, você seja mãe, ou você tenha sua mãe e a sua mãe assista o Doctor Who com você.
Sim.
É, pega e mostra um Dalek pra um leigo, tipo, pra sua mãe, ou pra sua avó.
Ou tia.
E pede pra ela falar que bicho é esse. Primeiro, a primeira impressão é que é o saleiro, né?
É o saleiro.
Ou o pimenteiro, enfim, que seja. Ou o outro vai ser que é um bicho bonitinho, porque ele é meio bonitinho.
Ele
mesmo
tem carisma.
Ele é engraçado, né?
Ele
parece um robozinho.
Charme. Ele tem charme. Não, ele é um robozinho.
Ele parece um robozinho, tipo, como é o robô de Perdido no Espaço.
Ou o R2-D2.
Ou a Rose de Jetson,
isso,
entendeu?
Isso.
É, ele não é ameaçador quando você tira todo o contexto dele.
Claro.
E é justamente isso que a Vicky passa, né, cara? Ela não sabe o contexto.
Pois é, só que aí eu fico me perguntando aqui, com os meus botões. Essa menina vive lá no futuro. Como
no
é que
futuro?
Ela nunca viu uma foto de um Dalek?
Não, é o que ela fala,
vídeo,
ela leu
sei
sobre.
Lá.
Né? Eu acho que, se duvidar, ela até viu foto.
É, mas não é
isso
a mesma
não fica tão
coisa.
Claro.
É.
Mas eu acho que quando ela viu ele ali, parado, vazio, não tem a minha, tipo, a imagem, o lance é o seguinte, a imagem do Dalek pura, ela não passa ameaça nenhuma.
Pois é.
Ela só passa ameaça quando ele se mexe. É a ação do Dalek,
também
entendeu?
Acho. E é legal a gente colocar, porque a gente tem uma companhia nova, que é a Vicky, ela
já
tá aí.
Não tão nova.
Não, mas que nunca viu um Dalek. E aí você apresenta um Dalek pra ela, pela primeira vez...
Morto.
Não funcional, né?
Não, nem é um Dalek,
não,
né?
É
só a roupa.
É. Então é bacana porque o primeiro contato que ela tem com o Dalek é totalmente diferente da maioria das pessoas.
O que é engraçado se a gente fizer um paralelo, né? A gente tá revisando... A gente, né, como falamos, é o primeiro da BRCast de review da série clássica de 2019. Só que o primeiro podcast de 2019 que a gente teve foi justamente do Resolution. Que foi o especial de Ano Novo da Jory.
Ah, tá só Dalek aqui hoje.
Pois é, e é engraçado que é o total oposto, né? Porque aqui, enquanto a gente tem a Vicky, que é uma companheira que não tinha visto o Dalek, tendo a primeira interação com o Dalek só com a carcaça, Os compêndios de agora, de 2018/2020,
foram totalmente oposto, né?
O primeiro contato que eles tiveram com o Dalek foi o bicho dentro, não a carapaça.
Foi a parte orgânica.
Ver depois a carcaça. Isso, é muito
exatamente.
Legal, né?
Muito interessante. É verdade. É muito louco. Enfim, esse primeiro episódio é isso. É setting the ground. É. Tipo, eles estão descobrindo o que pode ser, o que não pode ser.
Pois é, porque esse arco inteiro ele tem dois issues grandes a ser trabalhados. Esse lance que eles estão fora... Eles descobrem nesse primeiro episódio.
O fechamento, né?
Que eles estão ali, eles se veem...
Isso, é isso mesmo.
Onde está a tarde, eles se veem meio que embalsamados, assim, dentro de um vidro.
Eles estão em exposição no museu também, se fossem itens do museu.
Pois é, eles estão em estase, assim, tipo... Eles não estão mortos, eles estão de olho aberto, travados num negócio de vidro, assim, tipo um caixão de vidro. E aí, qual o grande lance? Que
em exposição.
Em exposição, exatamente. A conclusão que o doutor chega... Eles estão ali de verdade. Eles estão nos dois lugares.
São eles,
como
né?
A TARDIS ela viaja no tempo e no espaço, né? Nessa época, na série clássica, era muito falado que o tempo era a quarta dimensão. Né?
Gente, isso é cheiro de sci-fi.
Isso é cheiro de era Hartnell, porque. De cara, assim, quando...
Que era o sci-fi daquela época.
Sim,
se falava muito da quarta
Susan,
dimensão.
Falava. A Susan voltou no primeiro arco, eles falam, nós somos Wanderers from the Fourth Dimension.
Isso!
Tipo, eles são, tipo, eles saem por aí vagando, eles são da quarta dimensão.
E é por isso que eles viajam pelo tempo.
É a quarta dimensão, justamente.
E aí a Vicky, né, ela que traz o conhecimento dela lá do futuro e fala, né, que ela dá uma explicada, que é que o tempo é a quarta dimensão.
Mas ela tem uma dimensão própria.
Isso.
E é muito legal porque
e
ela
o doutor fala
isso,
que ele nunca entendeu muito a quarta dimensão.
Ele fala que ele, apesar de ele mexer nela, a gente vai entender mais pra frente que o doutor ele não é tão inteligente assim, ele é inteligente, mas ele não é academicamente tão inteligente,
isso,
porque ele tirava notas baixíssimas na academia.
Na academia.
Né? A inteligência dele é um outro tipo de inteligência, né, cara?
Isso.
Mas o grande lance, apesar de... Ele é
inteligente. Ele é clever.
Ele é mais inteligente
do que um humano padrão,
sim,
claro.
Óbvio.
Porque ele é de uma sociedade avançada.
Ele é mais sábio do que inteligente, se você parar a pensar, né?
Pra caramba.
É, tipo,
e mais safo, ele é cunning.
Sim,
ele é cunning. Clever,
sim,
entendeu?
É. Mas enfim.
Espertinho.
É legal porque essa inteligência técnica da Vicky é ela que explica para os outros companheiros.
Eu gosto
sobre.
Muito disso.
E o doutor fala:
a Vicky a cada episódio me ganha,
sim,
cara.
Sim, pois
nossa,
é.
Ela
e aí o doutor fala assim para ela: ah, você entendeu. A gente tinha que conversar um pouco depois.
É, mano.
Porque
legal.
Ele entende também.
Eles estão quase falando como iguais.
Então,
é muito legal.
É, basicamente, ele tá falando. E é muito legal essa inversão de valores, porque você tem dois professores. Que, não, que são completamente leigos no assunto.
Só que são do século XX,
não,
né?
Então, e são humanos, e são da Terra contemporânea da época, né?
Isso.
É, e você tem uma criança que é super inteligente.
Isso.
E o doutor, ele chega pra ele e fala, pô, legal, você sabe disso, a gente tem que conversar um dia. Porque, às vezes, até eu não entendo direito.
É muito bacana,
a gente
né?
sabe que ela também não entende direito. Ela sabe... É como se cada
ela
um soubesse um lado da moeda, né? O doutor
acho.
Sabe muito a prática da coisa, mas não sabe a teoria direito, e ela sabe só a teoria.
É, ela com certeza
ela
estudou
aprendeu.
Isso em algum momento, aprendeu
sim,
isso em algum momento.
Mas ela nunca viajou no tempo, então é só teórico.
Exato. Pra ela é só um conceito, como se diz?
É teórico, né?
Teórico.
Não tem prática.
Teórico, exatamente.
Pois é, qual é a grande conclusão que eles dois chegam? Que eles estão ali ao mesmo tempo, o que aconteceu? Quando eles foram estacionar à TARDIS... Porque, pra variar, eles caíram ali por engano. Eles saíram de sincronia na quarta dimensão. Eles estão ali...
Essa expressão não é falada, mas é isso.
Mas essa é a explicação que a gente tá dando.
Isso.
Eles saíram, eles desincronizaram do tempo.
Isso.
Então, o que aconteceu? Eles chegaram ali e eles estão vendo o que vai acontecer com eles ainda.
Ainda.
A visão deles é de um futuro próximo, que eles não sabem o quão próximo é. Pode ser o que eles falam. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser segundos.
Não tem como calcular isso, né?
A única coisa que eles sabem que é próximo é por conta das roupas, que eles ainda não descobriram porque que mudou.
Não, eles não sabem também.
Isso também é explicado no primeiro episódio, né?
No final do arco, o que o doutor explica de uma maneira...
Prática, né?
Que as pessoas em casa vão entender e que a gente já não entende mais esse conceito, tá? Porque não existe mais hoje em dia.
Não?
Não.
Por quê?
Porque ele fala assim, sabe quando você acende o botão da luz e a luz demora a acender?
Ah, não, ainda tem, pô.
Então, não muito
não,
mais.
É porque hoje em dia a gente tem essa lâmpada de luz fria, mas na nossa época, quando era aquela
então,
de bulbo...
Já na nossa época já não tinha tanto, mas eu já vi acontecer.
Ah, sim.
E eu já ouvi falar. Talvez era super frequente
não, quando a lâmpada
antes.
Tá broxa, ela, você vai ligar que ela,
isso,
liga, ela demora...
Isso, que ela tá fraquinha.
É porque uma coisa que eu... No colégio, pessoal, isso tem muito tempo, que uma vez, não sei em que aula, sei lá, qualquer porra quinta série, um negócio desse, a gente perguntou, o quão rápido é a luz? Tipo, o que é a velocidade da luz?
Velocidade da luz.
E aí a professora falou assim, sabe o tempo que leva quando você clica no interruptor e a luz acende? É essa a velocidade da luz. É pois instantâneo.
É.
Só que realmente, quando eu era moleque, essas lâmpadas, mais aquelas amarelas, né? Ela tem um filete dentro. Quando essa porra tava pra arrebentar, demorava, assim, não demorava um minuto. Mas, tipo, não era instantâneo, ela demorava, tipo, meio segundo, que já é muito.
Isso.
Quando você vê a velocidade da luz,
então,
né?
Foi isso que aconteceu lá com a TARDIS. Ela estacionou, mas...
Ela estacionou fora da linha.
Demorou pra estacionar.
Não, na verdade, ela estacionou...
pra firmar.
Mas ela tá... Eles estão em atraso.
Eles estão no atraso e é por isso que eles estão invisíveis, entre aspas.
E essa é a grande vantagem deles, porque você vê que... Eles transformam, eles meio que fazem uma limonada desse limão, né? Que eles falam assim, ah, a gente tá fora de sincronia, mas por que que isso é bom? Porque a gente tá vendo o nosso destino ali, o Doom. Tipo, a gente tá fudido se a gente for parar assim. A gente vai... O fim da nossa vida vai ser como peça de museu. E ninguém quer isso.
Então, o objetivo dos quatro personagens se torna um e único.
Sim.
Evitar que isso aconteça e tomar ações... que seriam diferentes das ações que eles tomaram pra chegar ali. Olha como é difícil.
Não.
Porque o tempo todo eles ficam se questionando, e a Bárbara principalmente, porque a Bárbara é uma mulher... Ela é uma
historiadora, né?
Não, e outra, ela é bem realista. Ela quer tudo limpo, preto no branco.
Eu tenho um
sabe?
Outro porquê
então
disso,
ela fica ali
aí.
O tempo todo... sei lá, tem uma hora
fixo.
Que a... tem uma hora que a Vicky fala, ah, tá vendo? Então agora a gente tá distante do que vai acontecer. E a Bárbara fala, e se a gente não tiver? E se era isso que
então,
estaria acontecendo?
Você tá falando aí que, ela é assim porque ela é pé no chão. Eu vou lembrar de uma coisa, o porquê que ela pode ser assim. Aztecas. Em Aztecas ela chega
não,
e o mote dela em Aztecas todo é, eu vou mudar. E o doutor fala, não pode mudar. Aí eles chegam nessa situação e o doutor tá falando o oposto. Ele tá falando, não... A gente não pode fazer assim, foda-se, vamos mudar. Dane-se lei de não interferência.
Não,
entendeu?
Mas
pau
é porque
no cu de Galifrey.
É que eu acho que é outra situação. Eles iam morrer.
Não, eu sei. Então, mas ali, quantos aztecas
vida
não morreram?
Vida ou morte. Não, eu sei, mas vida e morte deles, né?
Então, mas quer dizer, só pode quando é com você, quando pega na tua bunda. Quando é dos outros, não pode.
Porque ela era um evento fixo. A
eu
morte
sei.
Deles não é um evento fixo.
Então, mas.
Ou será que não?
E se fosse? Esse é o questionamento
eles
da Bárbara,
não sabem.
Entendeu?
Eles não,
não
sabem.
Vamos lá, eu não concordo, tá? Eu tô só falando como a Bárbara poderia estar pensando. Já que aquilo era evento fixo, por que, que o nosso não é? Entendeu?
Eu sei, mas o que eu digo assim, é que a Bárbara, ela gosta...
Essa é a dúvida dela.
Que eu acho que a Bárbara, ela quer ter controle das coisas.
De uma forma boa, né?
De uma forma boa. Então, assim, o tempo todo ela tá se questionando. Tá, beleza, parece que a gente mudou.
Ela não é controladora.
Mas será que a gente mudou?
É.
Tipo, ela é muito realista, ela tá o tempo todo preocupada com essa questão.
É, pé no chão, não é controladora.
Tá no chão mesmo. Não, ela tá tipo...
Ela quer estar a par do que
comandante,
tá acontecendo.
Tipo, ela quer estar... Ela não quer estar ali e deixando a coisa acontecer.
Não é Zeca Pagodinho,
ela
né?
quer ter certeza de que eles estão fazendo diferente.
Entendi. E é o que... realmente, eles falam, né? Quando entra esse questionamento, ela fala, foram... Cada um, tem uma hora que cada um vai pra um lado, né? E ela fala, foram quatro histórias individuais, foram quatro... Variantes
escolhas
que poderiam.
Diferentes.
E mesmo assim a gente terminou preso.
Porque chegou
então
uma hora.
Então eu não
que
consigo acreditar que vai mudar.
Talvez o tempo todo essa foi a realidade e a gente não mudou nada.
Então. E isso realmente é uma. Existem várias vertentes de viagem no tempo, assim, de tanto teoria quanto na própria ficção que aborda, que tem o lance que o futuro é como ele sempre é. Então, assim, por exemplo, sei lá, o doutor conheceu, sei lá, Cristóvão Colombo. Então ele mudou pra conhecer? Não, ele sempre tinha conhecido. Ele sempre esteve lá.
Vamos pegar o exemplo da Máquina do Tempo.
Sim.
Na
livro
Máquina
ou o filme?
Do
ou outro filme de 2005?
O filme novo.
O filme de 2005?
Mas acontece.
É muito bom. Aí um parêntese bom. Máquina do Tempo é um dos meus livros favoritos. Tem um filme dos anos 50 que é bem próximo, é quase
eu
igual ao
vi
livro.
Esse,
é maravilhoso.
Eu só vi o novo.
E tem uma versão de 2000 e pouco que é totalmente diferente do livro, mas é bom pra cacete.
Então, nesse filme, bem no começo, não tô dando spoiler de nada, tá?
Tem um cara que viaja no tempo.
O cara viaja no tempo. E a mulher dele morre. Isso é no começo, fica tranquilo,
se
tá tudo
noiva.
Bem. A noiva. A noiva dele morre. Beleza. Ele volta e tenta impedir. E aí ela morre de outro jeito, mas ainda assim ela acaba morrendo.
O que é fixo é o fato dela morrer.
Isso. Ela pode morrer atropelada, ela pode morrer no assalto, ela pode morrer doente, ela pode morrer...
Não, é o teto que era a cabeça
não,
dela. Você falou, você acertou os dois.
É
assim mesmo.
Ela pode morrer de qualquer jeito. O lance é, ela vai morrer.
Sim.
E aí, é esse o questionamento da Bárbara. Tipo, tá, e aí, será que a gente vai morrer ou não? Porque, na real, eu não sei se essas ações... porque eles não tiveram lá duas vezes. Eles só viram o resultado final. Eles não sabem o caminho.
Sabe, a primeira... Eu lembro assim, a primeira vez, ó. Isso lá atrás, tem anos isso. A primeira vez que eu vi esse arco, eu demorei a entender, tipo, porque é muito esse lance de, ah, a gente tá aqui, mas não tá aqui, a gente vai estar e a gente já tá agora. Tem uma coisa que é mega simples e que faz entender rapidinho. Eles estão tendo um preview do futuro, é só isso.
É.
Eles chegaram, isso. Eles estão tendo um preview de daqui a umas horas.
É.
Só isso, é
exato,
só isso.
Exato.
Isso facilita demais o entendimento.
Eles chegam algumas horas antes, é isso mesmo.
É como se eles tivessem
perfeito.
Um head start. Eles têm essa vantagem, porque eles sabem a merda que vai acontecer.
Isso.
Então cabe a eles tentar evitar. Esse é o grande.
É
esse
isso.
É o rolo do arco
episódio.
Todo. Tudo é eles tentando dar um jeito de mudar o futuro que eles já viram que vai acontecer. Paralelo a isso, a gente tem dois povos nesse...
Isso.
Nesse, é que esse episódio é meio quase de garrafa, né? Porque ele se passa todo num museu,
em um planeta que é o museu, que é o planeta
Cheiros. Planeta Cheiros.
Cheiros.
É, Zerons. É, eu chamo carinhamente Planeta Cheiros.
Planeta Cheiros.
É, lá em Cheiros tem dois povos. Tem os Cherons, que são os nativos.
Que são os nativos.
E tem os outros vilões lá, que
os
são de branco.
Morox.
É, os Morox.
Isso,
que aconteceu?
Os caras de branco, exatamente.
É muito legal isso, que os caras mal são de branco,
branco
e bons são de preto.
De preto, muito legal.
Foi o grande lance. Os Morox, em algum ponto da história, eles chegaram em Cheros e eles tomaram tudo pra eles e escravizaram o povo nativo de lá.
Foi uma dominação, assim, do tipo assim, ó, agora nós comandamos esse planeta.
O colonizador mesmo.
O seu planeta agora é um museu, nós vamos dizimar a população e vão sobrar apenas as crianças que vão trabalhar pra nós, e quando elas ficarem mais velhas, elas serão mandadas pra outro planeta.
É isso. É,
tipo, é cruel.
É cruel
pra cacete.
Então, assim, a gente tem...
E eles são bem militarzões,
pois
eles são bem, assim,
é engraçado porque a gente tem...
Chatinhos.
Sim, a gente tem dois extremos nesse arco, né? Ao passo que ele tem umas cenas super bobas, assim, divertidas, do tipo... Correndo nos corredores, pra onde a gente foi, pra onde a gente não foi. O doutor se escondendo no Dalek, fingindo
o
voz
tá
do Dalek.
O doutor tá pimposíssimo nesse arco.
É, isso também, né? Tem duas coisas fixas nesse episódio, né? Nesse arco, episódio barra arco. O doutor tá super solto,
tá
molecão.
Solto.
E o Ian tá puto da cabeça, né,
Ian
cara?
Ian pistolíssimo.
Ian puto da cara o arco inteiro.
Inclusive, literalmente, porque tem uma hora que ele tá com duas pistolas.
Com duas pistolas. Tá com pistola que tá duplamente pistola.
Duplamente pistola, Ian.
É muito engraçado, cara. O Ian, ele tá muito à flor da pele. É porque, assim, a gente sabe que ele já tá meio de saco cheio de ficar viajando.
Pois
Tanto que o próximo arco é o grande maravilhoso The Chase, que é quando eles vão embora.
Eles vão sair no próximo arco, gente. Pois é. É, outro alívio cômico que eu consideraria é um dos caras lá, um abaixo do comando do governador Lobos.
É, Lobos é o
Lobos
governador,
é
os outros eu não lembro.
É o cara do mal.
É, o Lobos é o chefe.
O chefe, ele é chato.
Ele é o chefe da Matilha, porque ele é o Lobos.
Isso, entendeu? Ele é o Lobos.
Ele é o Lobo Alfa.
E aí tem esse cara que, desculpa, não vou lembrar o nome, que ele é meio alívio cômico.
É.
Que ele fala assim, oh, gente, a gente tá num planeta alienígena. Aí o cara fala assim...
Na verdade, nós somos alienígenas.
Nem era pra eu estar aqui, eu ganho mó mal, meu salário é baixo. Aí você fala, caramba, que é isso?
É engraçado.
É um cara que ele tá ali porque ele tem que estar ali. Ele trabalha porque ele precisa... Mas ele não quer, ele não gosta e ele não curte. É muito legal.
Ele tem que levar o pão pros moroquinhos em casa, né?
É, aí tipo, sabe quando ele... É um cara que ele trabalha, mas não tá assim levando a coisa muito a sério.
Ele não tá feliz com o trabalho, né, cara?
É, o próprio doutor
ele
fala.
Ele deu uma nota super baixa naquele Love Mondays, né? Pro trabalho dele.
Super! Como é trabalhar aí? Uma
bosta. Merda!
Eu não aguento mais. Eu quero sair desse planeta. Eu nunca quis escravizar essas pessoas.
Não,
é mais ou menos
eu só queria, isso. Eu queria ser bailarino, mas não deu, meu pai não deixou.
Ai, que
perdeu
droga,
a segurança,
né?
Mas então, qual é o grande lance? No final do primeiro episódio, eles chegam, né? É muito louco que eles já estão ali, né?
Sim, sim.
Mas quando os corpos ali, né, na estase começam a sumir, o Dudu fala, eles sumiram porque a gente chegou.
A gente chegou.
Então, essa vantagem que eles tinham de serem seres fantasmas, assim, de não fazerem som nem nada... Já era, acabou. Ah, uma outra coisa, eles não escutam os outros também.
Não escutam e eles
só
não escutam eles.
É.
E aí os caras, né, esses comandantes, os caras de branco, eles acharam a TARDIS lá fora.
Uhum.
E assim que eles conseguem sincronizar, eles começam a visualizar as pegadas deles.
Sim, começa a acontecer as mudanças, né? A gente vê que as roupas deles mudam na TARDIS.
Isso.
Os eles do passado, né?
Isso.
É, a roupa muda do nada e as pegadas começam a... fazer peso, né? Ela
isso.
Começa a marcar.
E aí eles vêm, e aí o cara já vai avisar o comandante lá que, ó, temos invasores alienígenas aqui.
Porém...
Lembrando que eles são os alienígenas.
É, na verdade, todos ali são alienígenas. Tirando o pessoal de preto, o de Sharon mesmo, todos são alienígenas ali.
É porque os Sharon são os únicos nativos de verdade.
É, então. E é muito legal, porque eles são os primeiros a ver a TARDIS crew ali. Porque eles estão andando e tem uma hora que eles falam assim, ah, cuidado, porque agora a gente não é mais inaudível e invisível.
Isso.
E na hora passam aquele... É o trio de... Os meninos.
Os menininhos ali, pois cara. É, eles são meio adolescentes, né? Já quase adultos.
Sim.
Eles têm uma sobrancelha esquisita.
É, como todo bom alien tem uma sobrancelha esquisita, o cabelo, né? Porque você vê que os Molochs, eles têm aquele, tipo, chama Widow's Peak. É o cabelo de Vegeta,
cabelo
né?
de Vegeta.
Aquele que é uma ponta fininha e dá uma careca.
Até a roupa deles é meio de Vegeta aqui no ombro, que deu uma pontinha assim,
na real, me lembra a roupa de marinheiro.
É.
Parece a roupa do Kiko, só que toda branca.
Exato. E esses caras estão escondidos numa salinha, claro, né? Porque eles são escravos, eles estão meio que fugindo ali dos outros, né? Uhum. E eles falam, ó... Parece que chegou gente nova aqui, mas o que a gente vai fazer? A gente não tem armas.
Não, e eles falam assim, eles são perigosos ou não? Eles estão armados ou não?
É, eles estão armados ou não?
É, você vê que eles estão meio que acuados, né?
É, essa é a preocupação.
E eles conseguem, o plano original deles é pegar o doutor, né?
Sim.
E eles conseguem, eles falam assim, a gente pega ou a menina ou o velho. Porque aí a gente consegue barganhar.
Mais vulneráveis,
A gente consegue barganhar com os outros dois.
Outros.
E eles pegam o doutor. É muito engraçado que o doutor ele é raptado. É muito filme de terror antigo. Ele tá passando, a porta abre, puxa ele, né?
Ele tá lá de boa sorrindo, de repente, opa!
Não, e é muito louco porque.
Entrou pela parede.
Quando os caras meio que prendem o doutor, né? E aí são três, né? Dois saem da sala. Quando eles voltam, o que ficou sozinho tá preso. Ele fala assim: o que aconteceu? Não, eu não sei. Ele saiu, ele fugiu. E a gente vê que o doutor se escondeu dentro do Dalek,
gente,
né, cara?
Gente, é maravilhoso.
E os caras estão ali, tipo, primeiro que o doutor se fingiu de morto, né? Quando
lógico.
Ele tava no chão, ele falou, você matou ele, não sei o quê, ele tava se fingindo de morto.
Ele só fechou os olhinhos assim, deixa eu ficar quietinho aqui
deixou
na linha.
Deixou a galera baixar a guarda, deu o bote ali e fugiu.
E fugiu.
Aí ele foi pra dentro do Dalek. Os caras perdem ele de vista, né? E ele para, tipo, ele dá pra ouvir ele já. Tipo, os caras não saíram há 3 horas, eles saíram há 2 segundos.
Sim.
E ele começa a fazer vozinha de Dalek, tipo, vou terminar você, não sei o quê. Aí ele sai aquela carinha, que inclusive é a capa do podcast, né?
Não.
Eu ainda nem fiz a capa, mas eu sei.
Essa cena, né? Essa foto, essa imagem do Harnell dentro do Dalek sorrindo.
Saindo assim de cantinho.
É uma imagem já clássica, tá em todo lugar na
internet. Cara, eu acho que todo doutor devia refazer essa cena. O Capaldi já fez mais ou menos, porque ele sentou na cadeira do Dalek, então tá valendo.
E é, né, realmente o ponto alto desse episódio.
esse é o ponto alto do episódio.
Pra mim
Não é a revolução, não, é isso, né?
Não, total.
Não, realmente, doutor... que eu tô querendo enganar, essa cena é minha favorita.
Viu? Não, o motor dentro do Dalek, que maravilhoso, gostei muito disso. E ele todo pimpozinho.
Mas,
enfim, enquanto isso, né, os outros estão se perguntando, tá, onde tá o doutor? Pra onde ele foi? Ah, não sei, a gente tem que procurar ele e tal. Mas os três permanecem juntos ainda por um bom tempo, né?
Esses três, eles são meio... Esse trio, né? Eles são um item, quase, né?
São.
Eles são os carinhas de preto que a gente...
Eles são os escravos.
Que a gente não sabe as intenções
ainda. Rebeldes. Eu diria que eles são os rebeldes.
Não, diria não. Eles são os rebeldes,
eles
né?
São
porque
os rebeldes.
O grande lance é assim. A gente não sabe, a princípio, qual a intenção desses caras. A gente não sabe se eles estão trabalhando com os caras de branco. A gente não sabe se eles são maus. A gente não sabe nada. A gente só sabe que...
Ah, mas eles falam, assim, logo
então,
na
de
primeira
cara,
cena...
A gente não...
Ah, não. Antes, não.
Sim.
Mas na primeira cena, sim. Eles falam que eles estão contra os caras de branco. Isso
sim.
Deu pra ficar mais ou menos claro.
Pois é. Ao longo do arco, né, fica esse vai e vem, porque, como a Thais bem falou, né, o Hartnell, ele teve uma folga na época da gravação.
No episódio 3.
No episódio 3, o doutor some. Por quê? O doutor, ele é o cara que é raptado direto nesse arco. Porque primeiro ele é raptado por esses três moleques.
Pelos meninos.
Que não dá certo, ele consegue fugir.
Ele foge.
Só que quando ele foge, assim, é muito engraçado que ele foge, fica no Dalek lá zoando e tal. E ele tá trolando, assim, ele tá tirando onda. Enquanto ele tá se divertindo, outros caras chegam e pegam ele, que é o pessoal de branco.
É.
Porque como o pessoal de branco já pegou a TARDIS, eles já sabem que tem alienígena no planeta.
Ah,
pensa.
Sim, eles estão atrás deles.
É um museu, deve ter câmera, deve ter um monte de coisa.
É.
Eles sabem que eles estão ali.
Tem os guardas, tem um monte de... Eles estão... Tá tomado,
e
né,
aí,
o local.
E aí o Lobos fala, ó, traz esse velho pra mim, porque eu vou... Eu vou interrogar ele, pois é. E a gente tem, quando o doutor, ele reacorda, né, porque ele tomou uma paga, ele tá já numa cadeira...
Já na cadeira.
Preso. E essa cadeira, ela tá meio que atrás de uma cortina, uma porta, sei lá, ela se abre e ele tá de frente pro Lobos.
Isso.
E aí você vê que o
é
doutor...
É um interrogatório policial mesmo.
É, pois
assim.
É. E é muito legal porque, assim, parece, na real, a gente tava, você falou dos rebeldes, a gente fez todo esse paralelo leve com Star Wars.
Vai ter mais,
ah,
viu?
Ah, tem a Leia interrogada no episódio 4, né?
Sim,
dentro de uma sala, assim.
Total.
Pela aquele...
O robôzinho,
do doutor,
isso.
É, qual o grande lance? Ele tá ali preso, ele tá numa situação super vulnerável e ele não abaixa a guarda. Isso é muito bom, né, cara?
Não, ele tá espertíssimo.
O Lobos tá ameaçando, vou te matar, vou matar seus amigos.
Na verdade, eu achei que o Lobos entregou de bandeja esse negócio pro doutor, porque o Lobos tá assim, ah, você não vai poder mentir pra mim, sabe por quê? Porque eu tenho esse aparelhinho aqui, que tudo que você pensar aparece na tela da minha TV. É. Na hora o doutor já, beleza, então eu vou pensar coisas...
O doutor shielda a mente, né?
É, beleza, então eu vou pensar coisas que ele não vai conseguir descobrir o que eu tô pensando.
E é muito bom as coisas
eu vou pensar
pensa,
coisas randômicas.
Ele fala assim, como você chegou aqui? Aí o doutor imagina aquela bicicleta da roda gigante na frente. Aí... Quem são seus amigos? Aí ele imagina um monte de morsa. Não, da onde você veio?
Da onde você
aí
veio?
Aí ele ainda fala assim, olha na tua tela.
Olha lá.
Aí é tipo uma stock footage, assim, uma filmagem de algum documentário.
Gente,
da
BBC,
BBC
Earth, né?
BBC Bicho, né?
BBC Bicho.
Um monte de morsa. Aí ele fala, isso você, mas isso aqui, você não é dessa raça? A doutor, não? Tem certeza?
Como você sabe? Mas você não é um anfíbio?
É, como se morsas fossem, né, cara?
Eu gostei muito. E assim ele vai despistando,
Ele vai ganhando tempo, né?
Eu gostei muito. E aí o cara, apesar de não ser sucedido no interrogatório, vira pros caras e fala assim, manda ele pra preparação.
Ele fala, foda-se, eu não vou tirar nada dele. Ele pelo menos vai virar coisa do meu museu.
Vai virar peça do museu.
Vai pra preparação.
Ele é a primeira vítima, então.
Pois é. E aí ele é a única, na real, né? Porque eles não chegam a ser...
Mas por enquanto é a primeira, né?
É, mas sim, eles botam ele pra lá. E aí, esse é justamente o episódio do arco que o Hartnell não tá, né? Que o doutor some. E aí o foco fica em Ian, Bárbara e Vicky, onde o Ian, ele meio que... Cada
que
um vai pra um lado. Eles se separam. Cada
eles
um
se
vai pra um canto, né?
Eles se separam depois do terceiro episódio.
É, a Bárbara fica com um dos rapazes, e ela tá entra numa câmara de gás, lá um negócio que eles jogam o gás pra matar eles.
É, o lance é que ela está fugindo, e ela entra nessa sala, primeiramente ela tá sozinha.
Sim.
E assim, na hora que ela tenta sair da sala, ela tá presa na sala. Então ela fica ali.
É.
Enquanto isso, a Vicky consegue contato com os caras de preto.
É.
E aí, quando ela vê que eles são amigáveis, ela fala assim, então um de vocês vai atrás da Bárbara.
Sim.
E aí que eles ficam presos.
Sim.
Porque ele consegue entrar na sala que a Bárbara tá, só que bem na hora que ele entra, os caras de branco jogam aquele gás.
Defesa. É o gás pra matar eles.
E aí, a Bárbara quase morre nesse episódio.
Sim,
porque
sim.
Os dois estão lá, a Bárbara e o menino, porque os dois estão presos dentro
de um lugar
fechado.
Na verdade, ela que
evita
que o menino morra.
É.
Porque é ela que carrega ele.
Exato.
Isso é muito legal. Ela é o forte da história.
Mas é que assim, ela não tem muita ação, porque
sim,
o tempo todo ela tá como vítima ali desse gás maluco que os caras lançaram.
Não, eu entendo, mas assim, apesar de ela ser a vítima, ela é a vítima safa. Ela não é a Damsel in Distress,
não,
entendeu?
Nunca, jamais. É. Ela é a Bárbara.
Exatamente, né? A gente tem a Bárbara que ficou presa ali, sendo pseudo-resgatada por esse moleque.
Pelo cara.
A Vicky fazendo esse contato com o lado do bem da história, que são os meninos ali de
os
preto.
Zerons.
Exatamente, os cheiros.
Os cheirinho.
É. E o Ian, ele tá nessa caçada de tentar pegar o doutor de qualquer jeito,
isso,
né?
Isso, ele vai resgatar o doutor.
E cara, e como ele tá sangue nos olhos nesse arco,
nossa,
ele dá burro na cara dos malucos e ele dá colonhada.
Ele não tá com paciência.
Ele dá mata-leão nos caras, rouba as armas.
Ele acordou e falou assim, hoje não, filha da puta.
É, cara, ele tá assim, muito cansado já,
nossa,
né, cara?
Nossa, não aguenta mais.
E aí você vê que tipo...
Será que é do ator isso? Sei lá, né?
Ah, não, acho que não. Acho que
que ele já tinha declarado que
não,
ia sair da série.
Por exemplo, em The Chase ele tá super de boa.
Pois é.
Não, não é, acho
pois
que não,
é.
Acho que não. Bom, talvez ele esteja de boa em The Chase porque ele sabe que é o último, não sei.
Pode ser.
Não, acho que é porque faz sentido com o personagem. Ele tá
dentro da história, né?
E a gente sabe que o Ian, ele é os músculos da primeira fase da série mesmo.
Eu também acho, eu também acho. Então ele é o cara da ação, ele cai na porrada com os caras lá.
Inclusive, ele tá super
Action
Kingsman,
mesmo.
James Bond, Avengers. Ele...
Mas o Ian tem esse papel
cara,
mesmo.
É, cara, ele pega, dá soco nos caras e rouba as armas, faz um dos caras de refém, tipo, ele fala assim, ó, ele pega a arma do cara, quando o cara tá... Que é esse maluco que não gosta do emprego?
É.
Ele tá, tipo, parado assim, de bobeira, contando, sei lá,
próximo
o velhinho.
Próximo da tarde.
É. Aí o Ian chega por trás, dá um mata-leão nele, pega a arma e o cara fala, pelo amor de Deus, não me mata. Ele fala, se você não fizer o que eu vou mandar, eu vou te matar. Não sei o quê. É, você não precisa fazer isso. Ele, precisar, não preciso, mas que vai ser divertido, vai. Você vê que, tipo... Foda-se, entendeu? Ele não tá nem aí mais.
Não tem mais ética e moral, não. Aqui eu quero o doutor de volta.
É, você vê que teve outros momentos que ele pegou a arma, né? Que eles pegam uma das armas do museu que não atira.
É.
Mas ele vai pra tentar ameaçar os caras e é uma merda, porque é justamente na hora que eles separam, né? Porque o Ian vai pra um lado, que ele é levado.
Isso.
A Vicky foge e a Bárbara foge também.
É, nessa hora que eles se separam. Mas sim, o Ian, sangue nos olhos total.
É. Que é quem vai ao resgate do doutor.
Pois é. E a Vicky tá, eu acho que é a melhor companion desse episódio.
Sim, sim, sim.
Ela
sim.
Brilha muito. Primeiro que ela é muito esperta. Segundo que ela tem um carisma enorme. E ela ali com os meninos é legal porque são jovens conversando.
É.
Então é uma menina jovem que está bolando uma estratégia com meninos que também são jovens e conhecem melhor o local.
Pois é, porque ela fala assim, primeiro ela se entera,
e
no
ela
que
é
tá
muito inteligente, ela...
Sim, pra
tipo,
caralho.
Tá, gente, e aí? O que a gente vai fazer?
É nesses detalhes que a gente vê a total diferença da Vicky pra Susan.
Nossa,
porque, não que a Susan
enorme.
Seja uma companion pior que ela, não é.
Não,
é que é uma outra pegada. A Susan, ela era...
Estrategista, né?
A Susan era a neta do doutor, a Susan, ela tinha os conhecimentos de Gallifrey, que não tinha esse nome ainda, mas ela tinha. Mas na hora de bolar plano, ela era, não era tão, tão rápida
ela
assim.
Ela só a recebia Vicky, a ordem e tipo assim, pra onde você me mandar, eu vou.
Pois é,
a Vicky
vez
não.
Ou outra ela ajudava,
a
né?
A Vicky decide para onde eles
exato.
Vão.
Exato, e é justamente que ela fala, ela se inteira do assunto, ela vê que os caras são escravos, ela sabe a história toda, ela fala, porra, mas peraí, vocês nunca tentaram tomar de volta?
É.
Aí os caras falam, não, porque eles têm armas. Ah, tá bom, mas de onde eles pegam as armas? Ah, é do local tal. Então por que vocês não pegam? Ah, porque não dá, porque tem uma máquina que trava a nossa entrada.
É, o lance que existe uma máquina lá na sala de armamentos que ela faz uma série de perguntas e você tem que responder essas perguntas de forma verdadeira.
Não de forma verdadeira, de forma correta,
então,
que eles acham.
É, então, que é a primeira
exato.
Coisa que eles falam pra ela é isso.
Porque às vezes o que eles falam, assim, ah, mas a gente... Ah, você sabe mexer? Ah, a gente sabe mais ou menos, a gente tem que responder, a gente tenta responder se passando pelos caras e nunca abre.
E não dá, porque a máquina vai perguntando assim, qual é o seu escalão, qual é seu número de registro? Tipo, eles não têm.
Pois é.
Porque eles são escravos, então não teria como eles terem as armas.
Não, e por mais que eles tivessem um dos caras, não ia funcionar.
Não.
Porque a Vicky, ela quebra o código na hora, ela fica um tempinho ali, ela fala, ela mexe no negócio, ela, ó, aponta a arma pra mim, a máquina pra mim, eles apontam, qual é o seu nome? Vicky, qual é a sua intenção na sala de armas? Ela, a revolução. E aí a parada abre.
E a
porta abre.
A porta abre, eles têm acesso às armas.
E os caras ficam sem entender, ela fala, não, na verdade, é bem simples. A máquina, ela não tinha, não existe resposta certa ou errada. A máquina, ela só pegava a verdade que você contava.
Isso.
E eu contei a verdade.
E ela não falou mentiras.
Meu nome é Vicky e a intenção que eu tenho aqui é pegar as armas pra fazer a revolução. A máquina, ela não tem certo e errado. Ela só mede o que é a minha veracidade.
O que é a verdade da pessoa que tá respondendo.
É, e aí ela arma todos os moleques até os dentes, cara.
Então assim, ela
hackeou o sistema.
Ela hackeou o sistema. Ela dobrou o sistema.
Ela dobra, ela entende o sistema
ela
e ela se aproveita disso,
isso.
Né?
Isso. E, de novo, com o cérebro, né, gente? Que a doutora fala, né, até hoje.
Sim.
Ela fala o quê? É, cérebro acima de armas.
Sim.
Se bem que ali ela
estava
usando armas.
Não, e se bem que o
mas ela usou o cérebro.
Mas ela usou o cérebro pra conseguir as armas.
Exatamente.
Sim.
E
não,
pra
e é
desbancar
maneiro.
Um governo que era autoritário, né?
É, não, e é muito maneiro porque ela fala assim, ela, enquanto. É muito legal, porque ela é a menina, né? E ela que tira os caras da zona de conforto. Porque esses malucos, eles já. Eles tão...
Mas homem é tudo preguiçoso.
Não,
tô brincando.
Louco. Talvez um pouco. Talvez um pouquinho. Mas
sou pessoa, é nada,
não, mas
coitados.
Eu sou pessoa que algumas coisas, outras não. Eu não,
não
tenho preguiça de ficar na cozinha,
não,
por exemplo.
Não, verdade.
Mas eu tenho preguiça de varrer a casa.
É verdade, mas eu não tenho.
Pois é, mas você tem preguiça de ficar na cozinha.
É,
tá
é
vendo?
Que eu não sei cozinhar,
e
é diferente.
Varrer, porra.
Todo mundo sabe varrer.
Não, cara, quando fica tudo jogado, eu não sei catar direito as poeiras. Por isso que tem um aspirador.
É, pois
o aspirador, ele facilita a nossa preguiça.
Que bom que você falou que você sabe usar o aspirador, porque agora eu vou botar você pra botar.
Caraca, um dia desse eu passei o aspirador aqui, que é quando eu fui limpar a estante de cara, aqueles pó de traça lá.
Tô brincando.
A gente perdeu um monte de livro nessa, inclusive.
É verdade. Ai,
triste,
gente,
ó. Quero uma dica, total parêntese. Tomem cuidado com o livro de vocês. A gente, lá no nosso escritório, não tinha curtido um tempo atrás, uma vez entrou bicho, olha, super fora. E ele entrou dentro de uma caixinha de livro que a gente tinha de Dr. Who.
Inclusive de
aqueles
Dr. 12
Who, contos.
Aquele 12 contos, 12 histórias. Se você tem os livrinhos pequenininhos que vem com os cards, dá uma conferida.
É, cara, porque
alguma
coisa naquele papel...
Porque a gente foi conferir e tinha um padrão muito bonito. Os bichos deixaram um recorte bonito,
pois
né? Nos nossos livros. Nem dá mais pra ler de
não
tão
dá,
bonito
não, mas
que
é
ficou.
É muito louco, porque é alguma coisa naquele papel. Porque todos os livros do lado estão intactos,
não,
só esse.
É só esse papel.
Eu não sei se foi alguma coisa que veio na chipagem dele, sei
eu
lá.
Eu não sei.
Enfim.
Os bichos curtiram esse papel.
Que a gente começou a falar isso? Ah, é sim, porque eu peguei o aspirador e passei quando caiu o negócio de papel. Mas enfim.
Mas enfim, o lance é que esses meninos eram subjugados, por isso que eles não tinham esse poder.
É, então.
Eles precisavam de uma pessoa de fora.
Exato, e é justamente
a
outsider, é justamente a Vicky, cara.
É.
E ela que faz esse cunning nos caras, ela fala, não, ó, vocês não podem ficar nessa zona de conforto, caralho, vocês têm que pegar e lutar, agora vocês têm as armas, vamos fazer revolução. Ela fica o tempo todo, revolução, 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 e ela incita os caras a realmente fazer a revolução.
Eu
e
acho
realmente...
muito legal, eu acho muito legal isso, porque ela não só tá dando a confiança pros caras, deles perceberem que eles conseguem, como ela também desbanca o sistema que eles não iam conseguir fazer sozinhos,
sim,
sabe?
E é muito legal porque...
Mas ela não faz isso sozinha.
Sim.
Ela dá confiança pra eles.
Ela, exatamente.
É
ela,
muito legal.
Ela dá força de vontade pros caras.
É,
né? E
é
aí
muito
todo
bacana.
Mundo se ajuda.
Eu gosto.
E é muito legal porque
muito.
Você falou uma parada na hora e é uma verdade. Lembra um pouco Star Wars, né? Porque ela é a. Primeiro que ela tá com um vestidinho branco, que parece da Leia. E ela tá tipo com arma e ela tá falando pra. Ela é a menina forte guiando todos os caras.
Exato.
É muito foda isso.
Tem uma cena em que eles já pegaram as armas e eles voltam ali pro headquarters deles ali. Tá todo mundo em arma e tal. Eu juro por Deus, ela tá com uma arma na mão. E
parece
eu coloquei vestidinho branco, eu falei, gente, ela é a líder dos rebeldes. E ela tá a cara da Leia.
É.
E tipo, anos antes de Star Wars ser feito, sabe?
Tipo, não,
ela é a verdadeira líder da revolução.
Se você quer traçar mais paralelos, né? Enquanto, vamos lá, a Bárbara tá se fudendo lá com o gás e o menino.
É, a Bárbara nesse episódio, ela não faz tanta coisa.
Não, mas
ela costuma
fazer.
Dependendo do episódio, ela
faz. Sim, sim. É porque... Cada episódio tem um foco em um, não adianta.
Exato.
Esse foco é total da vida.
Aliás, na verdade, isso é bom, porque
sim,
a gente tá vindo
uma
de uma
divisão.
Temporada que a gente reclama que a Yasmin não tá tendo protagonismo. E você vê na série clássica que tem episódios que a Bárbara não faz quase nada, que ela acaba se metendo em uma situação difícil, mas tem outros que ela brilha muito e quem fica mais de lado é a Vicky ou o Ian.
O doutor.
É bem equilibrado.
O próprio doutor.
O próprio doutor, exatamente. Sim. Então eu acho que a série clássica conseguia equilibrar mais.
É que na série clássica...
Essa relação...
Sabe uma coisa que ajudava?
Essa hierarquia.
O doutor,
louca.
Ele não era uma força da natureza na série clássica. Ele era
pois
só
é.
Mais um player na história. Hoje em dia, ele tá um grau acima.
Eu
entendeu?
Também acho.
É.
Eu também acho. Ele já tava um grau acima antes, mas era menos.
Não, mas então, mas ele apesar
bem de... Bem menos.
Então, mas ele era um player. Ele passava pelos mesmos intempéries de todos. Hoje, é o que a gente sempre fala, o doutor ele é meio uma força da natureza. Ele já tomou esse status de deus em algumas,
eu
em algumas civilizações,
acho.
Entendeu?
É, ele já tem mais experiência
é,
acumulada.
Então, é, porque esse doutor é
também.
Muito, é infinitamente mais novo. Então faz
não,
sentido ele ser...
ele é o mais novinho. Ele é
ser
criança. Naiva.
É.
Ele é criança. É um doutor criança.
Criança não, né? Mas
400 aninhos, tá bom.
É um doutor jovem.
Um doutor jovem. Exato.
Enfim, e aí a gente tem lá a Bárbara se ferrando, o Ian tá na busca do doutor, acha o doutor.
Consegue
e
encontrar.
E como ele fez os caras de refém, ele consegue fazer com que eles descongelem o doutor. É o que o maluco fala. Não, mas não adianta. Uma vez que congelou, good as dead. Tipo,
já
ele
foi.
Já tá morto. O cara fala... Aí o Ian, essa frase é muito boa, ele... Tem a primeira vez pra tudo, anda logo. E aí, quando o cara tá fazendo, ele ainda tira o
ele
revólver
tá
do cara.
Ele tá o próprio Han Solo, bicho.
É, cara. Ele tira... Exatamente. Ele tira o revólver do cara... E ficou as duas pistolas no maluco, né?
Sim.
Ele tá totalmente... 200% pistola!
200% ela... pistola, total! Não,
e é muito bom, porque, enfim, ele consegue descongelar o doutor, né?
É, então, e o cara lá, ele fala assim, olha, esse processo nunca foi feito antes.
É.
Porque eles sempre congelam as pessoas, mas nunca revertem o processo.
É, a gente sabe
e que... aí ele fala assim, ó, não sei o que vai acontecer, se vai vir morto, se vai vir vivo, se vai ter alguma alteração, algum...
E tem,
né?
O doutor, quando ele descongela, ele fala, ah, tá, me atacou o reumatismo.
Deu reumatismo aqui!
No frio acontece isso,
tadinho.
Né? Meus ossos doem.
Sim.
É, vamos lá, a gente tá falando sobre os paralelos de Star Wars,
né?
Você falou que o Ian, ele tá meio Han Solo? Ele tá. Mas o doutor também tá meio Han Solo, porque assim como o Han Solo fica... congelado em carbonita.
É verdade.
O doutor fica... Só que carbonita
nossa,
é congelado entre aspas,
é
né?
Verdade.
Ele tá ali preso na carbonita. O doutor tá congelado mesmo.
Tá congelado, total.
Essa estase é com frio que faz, né?
Isso.
E aí você vê que o doutor, ele descongela, assim, mais ou menos, tipo...
É o Steve Rogers,
como se
porém
fosse...
Porém, rapidinho.
Ou, sei lá, um bife que você tá descongelando na pia.
Isso. Né? Isso.
Aí ele fala assim, ah, não, tô voltando ao normal já. Aí ele fala, ó, mas vocês acham que eu tava de bobeira? Eu tava congelado ali, meu corpo tava travado,
mas
o
meu
cérebro tava rodando rápido, tal qual um computador.
Um computador mecânico, ele fala. Ele fala um mechanical computer.
Caraca, olha, dependendo do computador, se for um computador que a gente tem aqui, cara.
Hein?
Se for um computador fodão, é outra coisa.
Não,
mas
eu
se
tenho
for
certeza
nosso aqui,
que a mente do doutor estava muito mais rápida que o nosso computador.
Será que é um Celeron?
Provavelmente.
Será que era um IBM Aptiva?
Eu tive Aptiva,
cara.
Um 386?
386, quanto era? 32 megas de memória, cara.
Megas
de memória. 32 ou 18? Era uma coisa assim, enfim, eu não lembro.
2 mega?
IBM Aptiva.
2 mega de HD?
Não, 2 GB de HD.
2 GB de HD? Isso, RAM, não sei.
Sei lá se tinha RAM naquele... Não, óbvio que tinha.
Tinha, mas não sei.
Olha, eu vou te falar que o meu Aptiva, ele não tinha tela de fósforo verde, mas era um tubão desgraçado.
Já era bem...
Era
evoluído.
O que eu peguei, ele de segunda mão de um primo meu, mas não era nem o Windows 95 quando eu peguei, bicho. E já era 95.
Eu demorei muito pra ter computador, na verdade, porque eu não peguei essa primeira era das telas de fósforo, Aptiva, 386.
64 também. Não, 64 também a gente pegou, não, a gente não pegou tela de fósforo.
Não, a gente pegou assim, a geração pegou, mas lá em casa não chegou.
Ah, não, lá em casa demorou também.
Lá em casa chegou um computador apenas no ano longínquo de 1999, com Windows 98. Os meus amigos ficaram com muita inveja, porque todos eles só tinham Windows 95.
Então, o meu...
E o meu era tipo, nossa, 98!
O meu, ele não era o Windows 95 ainda, até onde eu lembro. Pode ser, mas eu acho que não era.
Mais
e foi mais ou menos pra essa época aí, porque ele era um computador de, sei lá, terceira mão já.
Ah, tá,
segunda
ou
terceira mão.
Esse era novo, mas também foi o primeiro da casa. Todo mundo já tinha ICQ e eu não tinha ICQ.
Não, esse computador era uma bosta. Primeiro que eu não podia entrar na internet, porque era caro demais. Né? Acabava que ele ficava desligado.
Olha, jovens, vocês
não
sabem a beleza que é viver no século XXI.
Para dizer que ele não rodava nada, ele rodava um porte em MS-DOS de Mario World.
Caramba.
Era a única coisa que ele rodava.
Olha.
E mesmo assim, a duras penas, cara.
Maravilhoso.
A duras penas.
Que
mas,
saudade.
Enfim, vamos torcer que a mente do doutor estivesse mais rápido que os nossos computadores dos anos 90.
Mas
né,
com certeza tava, né? É óbvio que sim.
Bem, se bem que ali é anos 60, né?
Mas mesmo assim, a mente de um galifreiano, pelo amor de Deus, sim, né, gente?
Mas enfim, e aí ele fala, né, que ele tava vendo tudo, ele já tava esquematizando o plano pra ser liberto de alguma forma, né, cara?
E libertar também todo mundo,
sim,
tipo, subjugar esse governo que tava roubando o planeta dos caras,
e é justamente o que acontece, né, porque o doutor agora tá solto, né, e tá com o Ian, a Bárbara consegue fugir ali da câmara de gás, né, e a Vic tá liderando essa revolução.
E os meninos.
E aí quando você acha... Isso é uma parada maneira no arco. Quando você acha que eles estão por cima da carne seca, eles caem de novo.
Pé.
Porque, tipo, todo mundo... Exatamente, que eles têm essas armas que fazem esse barulho. Pé.
Gente, dá um medo, dá um susto.
É que é um grito, né?
Sei lá. E eu falo, gente,
um
da
estranho,
onde
cara,
eles tiram esses
cara,
barulhos,
a segunda
né?
temporada, ela...
Foi
ela...
meio Monty Python.
É... Não, a segunda temporada ela é meio marcada por efeitos sonoros bizarros. A gente tem o pipipipi
do Zarb.
A gente tem essa arma que grita.
Arma
não tem,
que
não
grita.
Tem a espada que canta? Essa é a arma que grita. Mas é, cara.
Não, você tá assistindo de repente. É muito mais alto do que a fala deles.
Estoura
dá um susto, fora. Tipo, caralho, que porra. Que é isso?
Então, eles estão armados com essas armas que gritam, né? A galera de preto e o time da Tardes. Mas o pessoal de branco, né, os morocos, eles também têm.
Sim.
E aí na hora que começa, que a revolução tá começando, pô, a gente pensa, apesar de eles estarem armados aos dentes, eles são pessoas inexperientes, né? E eles se fodem, porque os morocos conseguem subjugar eles de novo.
De novo.
E aí fica o doutor, Ian Bárbara e Vic, quase sai Susan, se quer ver.
Olá.
Eles ficam presos, e aí o Ian tá puto querendo, porque
claro,
querendo
né,
sair, né? Porque eles já tinham ficado presos antes, eles tinham feito aquele lance do labirinto lá, mas conseguiram sair. E agora não tá conseguindo sair. E o doutor fala, olha, Ian, guarda tuas forças, cara. Não é com porrada que você vai sair daqui. Já era, tipo...
O método do doutor de se safar das coisas.
A força não vai tirar a gente dessa situação. Ela tira de algumas.
A força é forte em você, Ian.
No caso dele é a força bruta, né? Que ele fala... A força bruta só vai te cansar, sim. Só vai te cansar agora. Nessa situação ela não vai ajudar. E aí eu ia falar, força, você não vai ajudar também? A gente vai ficar preso aqui? Não é com esse negócio que eu vou ficar preso. Ele começa a quebrar as coisas, né, cara?
Gente, ele tá muito pistola.
E aí o doutor começa a rir e fala, tá bom, você quer soltar tua raiva nas coisas? Pode soltar. Aí a Bárbara fala, faz sentido ele tá com raiva, porque a gente fez tudo isso. Tipo, a gente nadou e vai morrer na praia.
Pois é.
E aí a Vicky
fala... E essa é a hora que ela fala, nossa, a gente fez todas essas escolhas e elas nos levaram até aqui. Parece que a gente não evitou nada. Parece que a gente vai virar estátua.
Nessa hora, os três mais velhos estão conformados já. Tipo, eles já largaram a toalha. E a Vicky, isso é muito legal quando você para pra pensar, assim, analisa um pouco mais, né? A Vicky, ela é o jovem dali.
Claro.
Ela é... Não é nem que você analisar, ela é realmente a mais nova.
Sim.
Mas o lance é que, assim, sabe aquilo que a gente fala que a revolução, ela tem que vir da... A mudança tem que vir das mentes jovens mesmo? Porque a gente que é mais velho, a gente já tá acostumado com um sistema. Às vezes a gente já tá...
A gente já perdeu as esperanças, né?
Não, e assim, às vezes não é nem questão de perder a esperança. Às vezes a gente não tá nem vendo a luz no fim do túnel, porque a gente já tá meio que preso no sistema de ir e vir o tempo todo, entendeu?
Né?
E aí vem a mente mais jovem e fala, não, gente, não precisa ser assim. A gente já fez, a gente já começou um movimento diferente. Às vezes isso vai dar um certo fruto.
Isso!
E quando ela fala isso, e aí é muito legal, porque a mais nova, meio que paga de iluminista ali, ela traz a luz pro mais velho.
Isso!
Porque o doutor, ele é o primeiro que se convence, ele fala assim, nossa, realmente, o que a Vicky falou faz sentido. De repente, ela ter colocado essa sementinha da revolução na mente dos moleques, vai ajudar a gente de certa forma.
Já vai fazer um
efeito. A gente não tem certeza se isso aconteceu antes. Não parecia ter acontecido
pois
antes.
Pois é.
Porque a Vicky fica o tempo todo falando, não tem como a gente ficar preso nesse museu, porque um dos planos da revolução é destruir o museu.
E como é que a gente vai ficar preso num lugar que não existe mais?
Mas, de novo, mas isso é tudo uma grande incógnita, porque a gente não sabe se essa revolução vai ser concluída ou não, entendeu?
Vou até parar aqui o review um pouquinho pra falar justamente sobre isso. Eu acho que esse arco teria sido mais interessante. Não tô falando que foi um arco ruim, não.
O arco é bom.
Mas vamos supor que o arco desse um jeito de mostrar pra gente como teriam sido as ações deles que levaram a ser estátua. Porque sabe o que me parece? Que eles estão super perdidos.
Mas eles estão.
É pra não saber. Mas vamos supor, seria mais legal se eles tivessem visto todas as ações que eles tomaram, tomassem um monte de ação diferente e ainda assim se encontrassem ali.
Entendi.
Porque, por exemplo,
Sacou? Maneiro.
Por isso que eu falei da Bárbara antes. Porque a Bárbara tá o tempo todo assim. Ah, beleza, a gente fez isso. Mas e se foi isso que a gente sempre fez?
Ah, entendi.
A gente não tem o lastro. A gente não tem a linha temporal 1, vou chamar de 1, que a gente não vê, que levou eles a serem peças de museu. A gente só tem a 2. A gente só tem a que vai ser impedida. Então eles não têm nem um exemplo de comportamento pra copiar. Eles estão muito às cegas. Talvez. Eles estão muito assim, beleza, eu vou bater nesse cara. Mas eles não sabem se eles bateram antes. E teria sido mais interessante, vamos supor, que a Bárbara, na linha 1, ela tenha tido alguma forma de acesso à linha 1 e ela fez uma ação X e na linha 2 ela fizesse uma ação Y.
E desse na mesma.
Entendi. Isso ia enriquecer o arco.
Ah, seria legal mesmo.
Eu não sei como eles teriam acesso a isso, tá?
Então, sabe como eles poderiam ter acesso a isso?
Tô jogando ideias aqui.
No fim do arco, a gente vê que o doutor, ele rouba uma parada no museu.
Isso.
Que é o visualizador de espaço-tempo lá.
De espaço-tempo.
Tudo bem que ele fala que vai dar um jeito, ele vai consertar, então a parada tá quebrada. Uhum. Mas seria legal se fosse esse negócio, esse apetrecho que deixasse ela ver.
Uma coisa que
as
poderia
infinitas
ter.
Possibilidades.
Todos as os what-ifs possíveis. Porque, por exemplo, a gente
Tomorrow
tem a Windows,
cara.
A gente tem a tarde sendo também capturada pelos caras, inclusive eles montam um guarda atrás da tarde. Vamos supor que...
E na frente.
Em volta, eles ficam circundando a tarde. Inclusive tem uma hora que quase abrem a tarde, né?
Eles pegam uma serra, bicho.
Mano. Que furadeira.
Também grita. Tudo grita nesse episódio.
E aí, assim...
Não tem a Susan que grita mais, as armas gritam.
Vocês estão com saudade dos gritos? Tá aqui seus gritos. Vamos supor que eles tivessem deixado a tarde numa salinha fechada no museu que eles nunca tivessem acesso e eles pudessem voltar na tarde e ver na tela um what if.
Ah, entendi.
Não sei, tá? Entendi. Tô jogando ideias.
Não, eu acho que assim, seria legal.
Mas é pra eles estarem perdidos mesmo.
Isso daria um bom roteiro, às vezes até fora desse arco.
Aham, aham.
Porém, o fato de eles estarem completamente no escuro... Eu não acho tão... Assim, eu acho legal, porque é pra ser um puta mistério.
Porque aí a gente não sabe se é isso que vai ser.
Exatamente, eu acho
que... O que sempre foi.
Exatamente. O grande lance é assim... É pra ficar essa dúvida, entendeu? É pra gente também ficar o tempo todo se perguntando qual é a versão certa. Ou, será que tem um certo?
A gente não tem como
ou
saber,
ou, será que eles fizeram tudo igual e a única diferença foi só o incentivo da Vicky...
Né? A gente não sabe o que mudou, na verdade.
Mas isso não me incomoda tanto, mas eu concordo que seria legal o vídeo.
A gente sai do arco sem saber quais foram as ações da primeira versão.
Sim.
Mas seria interessante, eu não sei. Eu fiquei pensando, né? A gente sempre fica
tentando
encontrar... Porque isso me incomodou por causa da atitude da Bárbara.
Entendi.
Porque o tempo todo a Bárbara tá assim... Eu não sei se eu tô fazendo certo. E ela tem uma angústia. Ela tem uma angústia. E a Vicky é a cabeça que vem e fala. Já pegando, retomando o que você tava falando. A Vicky é a pessoa que vem e fala. Não, independente disso, tem jeito aqui.
Entendi.
Então vamos lá?
Entendi.
Tipo, dentro dessa timeline, a gente vai conseguir.
Uhum.
Então vamos que vamos, entendeu?
É porque eu acho também que a timeline, entre aspas, que eles ficam presos, ela nunca nem existiu. Aquilo ali era só um preview. Entendeu? Aquilo ali ainda não estava engessado.
Uhum.
Tanto que...
lógico,
porque a gente sabe que eles estão fora de sincronia. Entendeu? Eu acho que aquilo nunca nem chegou a se consolidar como uma linha do tempo, entendeu?
Eu acho que não também. Mas fica esse questionamento.
Pois é. E aí o que acontece é que a sementinha da revolução que a Vicky plantou floresce, vem mais pessoas, mais moleques, conseguem tocar o zaralho lá. matam geral, eles matam todos
conseguem
subjugar os caras que estavam subjugando eles.
O planeta deles,
E aí é muito maneiro, porque eles soltam os prisioneiros, né? Que é o time da TARDIS. E eles começam a desmantelar o museu, né? Aí eles liberam a TARDIS pra galera.
O doutor até pergunta, né? Nossa, mas vocês vão se livrar de tudo? E eles falaram assim, não, a gente vai manter só o que é nosso.
O que for de Xeros...
O que era do nosso planeta.
A gente mantém, o resto vai tudo pro caralho. Aí o doutor fala assim, não, ó, faz o seguinte, o que for item científico, não destrói, mantém. Porque isso pode ajudar vocês pra frente. Ciência você preserva, você não destrói, né?
Isso.
E é muito legal isso, porque é interrompido imediatamente depois... Por ele falando assim, tipo, ah, inclusive, obrigado pela coisa que você deixou o Tunga, tá?
Que
eu ia falar, o que foi? O que você pegou? Aí ele falou.
É a Bárbara, né? Que ela sai da tarde e falou, o que é aquilo
que
lá?
Trouxe aquele. Aí
que trouxe aquele?
Foi um negócio que meus amigos aqui da Revolução me ajudaram
me
a levar
deixaram
pra...
me deixaram pegar.
Aí o Ian fala, mas você vai sair pegando as coisas? Ele, olha, a nave é minha. Você não disse que eu botei na minha nave, tá? Ela, mas o que é, afinal das contas? Ele, é o visualizador de espaço-tempo, tal, que vai ser usado no próximo arco,
né? Episódio.
Que é, inclusive, onde eles vão assistir Beatles.
Olha só, que bonitinhos.
Mas, enfim, aí é isso, né? A gente vê, ele se despede do rapaz, né? Eles se despedem, a Vicky também. Uma coisa que a gente não comentou
é que
o arco inteiro fica esse climinha entre a Vicky e o principal dos cheiros.
Isso.
Né, cara? E aí, você vê que tem uma hora que parece que ela vai dar um beijinho nele e ela
na
só...
Na hora da despedida, porque a gente sabe que Dr. Who é uma série que toda vez que tem despedida, tem beijinho. Por exemplo.
Toda vez?
Não, toda vez não. Algumas vezes.
Agora teve só uma, cara.
Não, ó, quando a Bárbara se despediu do carinha lá...
Ah, ela beijou o cara.
Rolou beijinho. Aí Susan, no final do arco, ficou com
o Campbell.
O beijinho. Campbell. Beijinho.
Caraca.
E dessa vez, eu achei que era a vez da Vic, saca? Eu achei que era o momento beijinho da Vicky.
Bem, vai ter um momento beijinho dela com a Sai, né?
É, verdade.
Mas caramba.
É, lógico. Mas assim, eles estavam tão...
Parecia que ia rolar, né?
Tão de frentinha um pro outro, assim, sabe?
Parecia muito que ia rolar, assim. Por um instante eu fiquei pensando...
E eu falei, gente, não é possível.
Não, isso é o caso que
ela... E aí quando ela passa e entra na tarde, eu...
Não, e você vê que o cara, ele fica claramente frustrado ali, porque ele tava esperando esse beijo e não teve, né?
O beijo que nunca houve.
Pois é, e aí eles vão embora. Tipo, isso acontece, tipo, a TARDIS desmaterializa.
Acabou.
E o episódio acaba.
Você acha que acabou?
Então, é muito maneiro, porque esse episódio, ele tem um epílogo.
Sim.
Tipo, é uma coisa que não tem quase episódio ou arco nenhum, assim. Tipo, o episódio acaba e
você
ainda tem um gostinho. Tudo bem que a gente sempre tem no próximo episódio, tem um pouquinho de epílogo, mas esse é o mais claro, assim, que tem.
É, sempre tem um cliffhanger, mas é minúsculo, quase nada, você nem sabe disso.
Fala. Na maioria das vezes é assim, tipo, a TARDIS em algum lugar sumindo ou materializando em algum lugar.
Num lugar novo,
e aparece
que a gente não sabe onde é.
Pois é, e aparece no próximo episódio tal coisa.
Uhum.
Nesse... Tipo, tem o fade out, o episódio realmente acaba.
Sim.
E aí, porque tem um planeta, você vê ele vai chegando perto. Aí você vê um Dalek entrando e falando, ó, os nossos inimigos saíram do planeta Cheiros. Ó, vamos atrás deles, porque agora eles estão... Agora eles se encontram no meio do fluxo do espaço-tempo. A gente tá com a nossa máquina do tempo agora. E a gente vai atrás
deles.
Isso
mesmo.
E aí acaba.
Não, e aí? Exterminate. Fim do episódio, galera.
Muito
deve ter da loucura.
Nossa, foi. Eu
com
fui
certeza.
A loucura, cara, quando eu revi agora, porque esse é a ponte pro meu arco favorito da época do Hartnell, que é o The Chase.
The Chase.
Justamente, cara.
Que será aí a despedida de Ian e Bárbara.
Sim, é o famoso o arco que tem o London
1965. E então vamos falar um pouquinho de bastidores, já que a gente
é a hora das curiosidades, né, cara?
O review.
Sim.
Foi durante o primeiro episódio do arco do Space Museum, foi quando a BBC divulgou que William Russell e Jacqueline Hill estavam saindo.
Ah, foi no final desse?
Foi no primeiro.
Ah, caramba.
No primeiro.
Entendi.
Quando foi ao ar o primeiro episódio, a BBC falou...
Já saiu no Radio Times, né?
Eles vão sair, não vai rolar mais.
Saiu no The Sun da época.
É. O William Russell já tinha falado que ia sair pra produção.
Sim.
E o lance é o seguinte, a Jacqueline Hill, ela tava vou ou não vou? Porque o personagem dela tá muito ligado com o personagem do William.
É, então, eles são um item, né?
É. E não só isso. Nos bastidores, a gente tá tendo uma dança das cadeiras. Porque a Verity Lambert também falou que vai sair... Ela falou assim, ó, agora eu tô pra sair mesmo.
Deu minha hora, né?
Deu minha hora. E, inclusive, o substituto dela já foi escolhido.
Caramba.
Então, a Jacqueline Hill já tá sabendo que não vai mais ter Verity.
Qual é o último dela? Você sabe?
Da Verity?
É.
Ah, agora, de cabeça, não vou me lembrar.
Ah.
O Dennis Spooner, que é o editor de roteiros,
uhum.
também falou que vai sair.
Caramba.
Então tem bastante gente original saindo.
Entendi.
Então, assim, a Jacqueline Hill viu que ali era o momento dela sair também.
Caramba.
Tipo, não, tá certo.
É, até porque se ela tivesse ficado, o Ian Sayer ia ser estranho.
É, tipo, ia ser super estranho. Então os dois decidem sair juntos. A BBC divulgou no primeiro episódio que eles vão sair e é isso.
Tá.
É,
que massa.
A Vicky continua, né? Porque ela tem o contrato dela lá, ela ainda fica um pouquinho
mais. Não dura tão
mais,
não. Ela fica
não,
um pouco a mais.
Não,
só.
Mas ela não sai junto com eles.
É.
A produção desse arco foi junto ao mesmo tempo da produção daquele filme, Doctor Who and the Daleks.
Ai, que maneiro.
Foi junto, foi mais ou menos na mesma época.
Foi feito na época que foi feito o filme com o Peter Cushing,
que
o primeiro
é 65,
de todos.
Exatamente,
sim.
O primeiro
que é um filmaço. Inclusive,
filme.
A gente tá pra fazer o podcast dele.
Pois é, sim, maravilhoso. Cara. Temos aí um roteirista que ele foi One Hit Wonder, digamos.
Eu gostei pra caramba, aquele que tinha feito mais coisa, é Flynn, né?
Que é o Glyn Jones.
É.
Esse é o único roteiro que ele escreveu pra Doctor Who. Ele tentou vender outras ideias depois, mas ninguém quis comprar a ideia.
Mas aí ele sumiu? Virou feirante?
Não, calma. Aconteceu coisas com ele. O lance é que o David Whittaker, né, que era o produtor lá da série...
Que, de novo, não é parente da Jury.
Não é parente da Jury.
Toda vez tem que falar
isso. É o Whittaker com um T só.
Porque alguém vem e pergunta.
Pois é. Ele achou que os roteiros dele eram engraçadinhos demais e não muito comprometidos com a ficção científica.
Ah, caralho, esse é pesadão
de
ficção,
pois
cara.
É. E o Glyn Jones é da África do Sul.
Ah, que legal. É, que colônia, né?
Isso. Sim. Tolkien, né, gente?
Sim, Tolkien também era da África do Sul.
Mas o Glyn Jones não desistiu e em 1975... Ele apareceu em The Santarian Experiment como ator, fazendo
caramba.
O personagem Kranz.
Caraca, olha aí,
ele era ator e roteirista.
Ah, entendi.
Então ele volta pra Doctor Who, mas como ator
legal.
Muito tempo depois.
Maneiro. Meio Gates, né?
Pois é, super, super Gates. E, pra terminar curiosidades aí, um dos meninos, né, lá do planeta Cheiros. Que é o Daco.
A pronúncia não é essa, tá, gente? É porque...
É Zeros.
É Cheiros.
É, o Daco.
O Daco,
que
ele é o produtor, ele largou, ele, na verdade, depois da Revolução,
isso.
O Daco, ele foi vender fogão, né?
Isso.
E ele fez uma marca que hoje em dia...
Eletrodoméstico.
Infelizmente, a Daco não existe mais, mas na nossa época, voltando a gente tava falando, a Daco era uma das melhores marcas de fogão, cara. Era boa mesmo, tinha até inclusive uma música.
Não
vou cantar,
música.
Porque a música é meio
não,
bacalão.
Não,
mas
péssima.
Tinha uma música que falava
não, não vou falar nada. E toda vez que eles falavam Daco, eu pensava Draco.
Não,
porque a gente ia assistir o Harry Potter esses dias.
É, a gente fez uma remaratona de Harry
e
Potter.
E aí, tipo, Draco o tempo todo. O lance é que esse ator é o Peter Craze, irmão do Michael Craze, mais conhecido como Ben Jackson.
Olha
o
aí.
Companion Ben lá,
sim,
Ben
sim.
And Polly. E é isso, essas são as curiosidades.
Caraca, mas que triste, né? O seu irmão é um companion fixo que aparece pra caralho. E você é o carinha, né? Que apareceu um arco.
É o Jacob.
E acabou. É o cara do fogão.
É o cara do fogão.
Que beleza.
É o cara,
cara
lá do
que
planeta beleza. Subjugado.
É, mas enfim, o Glyn, ele é um cara aí que. Não é esse, não. É o Daco, né?
Eu
o cara
gostei,
que é o roteirista.
Gostei desse roteiro.
Acho que ele foi meio injustiçado, porque eu gostei do roteiro. Eu acho
sim.
Que é bem sci-fizão.
Eu curti.
Queria ter visto mais histórias dele.
Pois é.
De repente, com o tempo, ele até. Melhorando um pouco,
pois
não que
é.
Isso fosse ruim. Mas enfim. Jackson...
Ele já faleceu.
Ah,
faleceu em 2014.
É, até que não faleceu, até que demorou,
até
né?
Até que demorou,
cara?
Sim.
Pois é, a gente tava falando aí sobre o arco ser bom ou não, né? Se é dinâmico ou não. Então, vamos passar pela hora que a gente analisa aí da nossa nota. A gente, na verdade, já analisou, né? O review inteiro.
Já analisou.
Então, tá aí, por favor, a sua nota de Hartnell a Whittaker para The Space Museum.
Do Space Museum, gente, é um arco da série clássica. E é isso. Fred, só...
Ah, não, meu Deus.
Não, é isso que ele é. Ele é um arco da série clássica. Ele não é incrível, maravilhoso, inesquecível, mas ele também não é um lixo, uma bosta, uma merda. Ele é um arco mediano. Ele é um arco ponto. Tipo, lembra que no começo, eu e o Fred, a gente fez uma votação. Eu queria fazer os principais arcos da série clássica
e
o Fred
queria
fazer a ordem.
Que
então,
foi escolhida
esse arco.
O público decidiu.
Você decidiu. É, Bandersnatch.
É, você decidiu.
Black Mirror.
É, não, Black Mirror não. É mais
esse arco
decide.
Não teria entrado. Porque é um arco ok,
ah,
básico.
Mas tem beleza no simples.
Mas então... Mas é um arco só.
Entendi.
É um arco.
Sim.
Ponto.
Então, mas é assim
fim.
Mesmo. Tem episódio que é só... Pô, existem The Lodgers.
Eu sei. Não, The Lodger é maravilhoso.
Então, mas The Lodger é um episódio solto.
Pois é. Isso posto, minha nota é nada mais, nada menos que um 10.
Olha aí, 10. Um
Tenant.
Legal.
Tenant, é isso. Justa. Tipo, não é super baixo, 10. Não é super alto. É um arquinho. Uhum. É um arquinho, gostoso. É legal, é gostoso de assistir, mas daqui...
É passável,
se
né?
Se vocês me perguntarem daqui 3 meses, eu não vou lembrar mais.
Entendi,
tipo,
entendi. Mas
foi
tem
bacana.
O Dr. Saindo Dalek.
Tem o Dr. Saindo Dalek, isso eu vou lembrar. Isso eu sempre vou lembrar. Fred Pavão, sua nota para The Space Museum.
Olha, eu gosto assim, eu gosto... Não vou dizer que eu gosto bastante. Eu acho legal esse museu, muito por conta do Dr. Saindo Dalek.
Essa parte...
O plotzinho é bacana, mas aquilo que você falou, é só um episódio ali que tá ali, um arco que tá ali. Porém, ele funciona muito como uma ponte. Ele é um arco de ponte pra The Crusade cair em The Chase.
Assim.
Né? Tipo, ele é literalmente a ponte, né? Ele, por exemplo, até o próprio lance do Dalek pode, é um mini foreshadow do The Chase. A gente
com
tem
certeza.
Depois o finalzinho também que mostra os Daleks. Então, assim, ele tem o seu propósito. Apesar dele ser um episódio passável, ele tem o propósito de servir como uma ponte
sim,
mesmo.
Não, sem problema.
É um arco que eu gosto, mas sim, é um arco super simples, não tem nada demais nele. O conceito do... Da tarta dissincada do tempo, eu acho bem legal.
É interessante. É. E que, inclusive, poderia ter,
sim,
ser explorado mais.
Exatamente.
Que é bacana.
É, mas não tem muito o que falar, fora o que a gente já falou ao longo do podcast. Assim, eu só gosto de graça desse arco. Não é um episódio excelente, como você falou, mas leva aí uma mãozinha pra mim. É um 10,5 de 13.
10,5, tá bom.
Porque vamos pra arredondar, facilitar nossa cabeça na hora da matemática. Vamos dizer que a média foi mais ou menos um 10,5. 10,5.
10,25. Pronto,
é.
Tá ótimo.
Foi ali o 10 jogando a energia de regeneração na mão. É isso.
Pronto, tá ótimo.
Mas
é isso.
É isso, cara. É um arco bacana.
É
arco...
gostosinho.
De novo, foi o que a gente falou lá no começo do podcast. É um ótimo arco pra você mostrar pra aquele seu amigo que nunca viu Doctor Who. Só pra passar o tempo. Tipo, olha que legal a coisa que eu assisto. Isso aí que tem viagem no tempo e tem correria. É pra
tem
deixar
a tarde,
passando.
Tem os companheiros,
numa
tem o
festa,
doutor.
Numa festa você pode deixar esse arco passando, porque você vê uma ceninha, ele prende, mas ele não é muito mais do que isso.
E falando em deixar passando, a gente vai deixar a série clássica passando.
Sim,
agora! No Twitch!
É, não a gente, né? O Twitch, a BBC Studios vai deixar
mas
passando.
A gente pode ligar no Twitch e deixar o arco passando. Esse,
sim, nós enquanto os telespectadores, sim,
sim,
com certeza. Pois é, porque o Twitch ele vai trazer de volta
de
a maratona
novo.
Da série clássica. Pra nossa felicidade, começamos 2019 bem, cara.
Muito
legal. Um ano que a gente não vai ter série passando episódios novos.
Pois é.
É o que a gente sempre fala, cara. É o momento certo pra você que não viu a série clássica ainda, começar a ver.
Pois
e pra
é.
Você que não se aventurou no universo expandido ainda, começar a se aventurar
é
ou continuar se aventurando.
É uma forma gratuita
legal.
E legal de sim. assistir a série clássica.
Sim.
É, claro, gente, áudio original, não existe dublagem de série clássica.
Porém, tem...
Impossível.
É, não no Twitch, mas, porém, tem legenda. Você pode
vai
acionar
ter
legendas
em
inglês.
Já
facilita
então,
bastante.
Assim, quer treinar inglês? Ó, melhor oportunidade.
Sim.
Mesmo que você não manje inglês, vale a pena de assistir.
Sim, e o bacana é que, assim, são vários arcos por dia, então o ritmo é bem rápido, assim.
Isso.
Ele tem reprise, todo dia vai ter a reprise do arco que passou.
É, aqui no Brasil a gente se ferrou um pouquinho, porque o horário vai ser às 4 da tarde e depois às 4 da manhã.
Sim.
Mas eu acho que ele vai se arrastar um pouco pra amanhã, não sei, dependendo do tanto de tempo,
vamos
né?
ver como vai ficar.
Vamos
como
ver
a Thaís
como
falou,
ficar.
É gratuito e é legal. Você pode assistir aí usando o aplicativo do Twitch, tanto pro seu celular, quanto pelo site, quanto no seu PS4 ou no Xbox One.
Tem vários modos de acesso.
É, o
Twitch,
e ele é gratuito, cara. Você só precisa você nem precisa fazer o cadastro lá. É legal fazer só pra poder comentar no chat.
E a gente já vai adiantando que... Exatamente. Conversar no chat, primeiro que não dá, porque é uma loucura.
É uma
porque
loucura.
É 1000 por segundo, assim.
Adolescente consegue, a gente não consegue, cara.
Não, a gente não tem mais esse ritmo. Mas é gostoso, é uma experiência participativa. O pessoal fica no Twitter comentando
sim,
sobre
é só
usa
a hashtag Doctor Who on Twitch.
É.
A gente tá falando isso porque que dia hoje...
Hoje vai
pra
ser
gente,
dia
3,
4, vai começar
4.
Agora, sábado.
É, no sábado agora. Você,
agora,
você
um tá ouvindo, dia depois desse podcast.
Se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, na sexta-feira, dia 4, no dia 5, amanhã,
já começa.
Então é só você entrar lá em twitch.tv/twitchpresents.
Exato.
Vai ter o link aqui no post. E tem também um post no nosso site falando sobre. E você começa a assistir a série clássica com a galera.
E aí, olha só que legal. Você assiste um arco e o que você faz depois?
Escuta o do ABRCast.
Exatamente.
E depois de escutar o do ABRCast e assistir o arco, sabe o que você faz? Você manda um e-mail pra gente com a sua opinião e a sua nota sobre o arco. Isso é muito importante, não, Thaís?
Com certeza.
O que é importante é você dizer o caminho pra eles, porque eles não são obrigados a saber de cabeça. Então, por favor...
podcast@drwhobrasil.com.br.
E, claro, se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Facebook é o...
facebook.com/drwhobrasil.
O nosso pássaro, que ele está sempre em sincronia com o tempo, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, é o...
twitter.com/drwhobrasil.
O nosso grupo no Telegram ali, que é o grupo mais divertido do melhor mensageiro de toda a internet... É só você entrar lá em t.me/DoctorWhoBrasil. Você entra lá, você começa a bater papo com a galera também sobre a série clássica, sobre a série moderna.
Sobre o Twitch.
Faz amizade,
né?
É super legal.
Várias.
A gente super recomenda. Outra coisa que também é super importante falar é dos nossos apoiadores, aqueles que estão sempre dando uma mão pra gente continuar trazendo material de qualidade pra vocês. Eles são...
Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
E claro, se você quiser se tornar um dos nossos apoiadores, nossos companions, é fácil também, é só você entrar em apoia.se/DoctorBrasil e começar a apoiar. A gente sempre fica muito feliz quando a gente ganha um apoiador novo. O que a gente também fica sempre muito feliz é quando você compartilha o nosso DWRcast, porque
com
esse
certeza.
Pode ser a sua forma de apoio. Não é só com dinheiro que você
não,
apoia.
Não, já
você
tem
apoia,
várias
você
formas.
Você apoia também com o seu compartilhamento, você apoia também mostrando para um amigo tanto a série quanto o DWRcast.
É.
Para isso, você tem nossos feeds, que é sempre legal, tanto no iTunes quanto pelo Android, porque deixar a sua recomendação ali, deixar as estrelinhas e o seu comentário, e também compartilhar esse podcast, em especial se for no Spotify,
com certeza.
Que é essa plataforma que a gente gosta
maravilhosa,
tanto.
Maravilhosa, facinho de compartilhar.
Sim, a gente está ouvindo muito mais podcast agora que o Spotify
Nossa,
abriu a plataforma para isso. Tanto
parabéns,
nosso quanto
viu,
demais, né, cara?
Com certeza. Agora é só pelo Spotify,
cara. Exato, cara. E para achar o DWRcast lá é super fácil. É só procurar o DWRcast e começar a escutar por lá.
Maravilhoso.
É uma maravilha. O que também é uma maravilha, além do Twitch, que vai começar amanhã, para você que tá ouvindo esse podcast
Uhul!
No lançamento, é que na terça-feira tem podcast novo.
É lógico.
Sabemos o tema, Thaís? Talvez a gente saiba. Mas talvez a gente queira fazer esse mistério aí. Porque às vezes a gente não decidiu ainda, que a gente tem muitos temas.
Às vezes a gente decide em cima da hora.
É.
Às vezes a gente pega a recomendação de vocês.
Sim.
Ah, a gente tem aí Torchwood, que faz tempo que a gente
Sim.
não fala.
É, não, acho que... Vamos de Torchwood. Tem muito tempo que a gente não fala de Torchwood.
Pois é, a gente ficou bastante na série moderna. Vamos segurar um pouquinho esse David Tennant.
Pois é, vamos... Então, ótimo. Terça-feira estaremos aqui com o Torchwood. Estamos indo ali pra Niterói do Reino Unido, ali pra Cardiff, pra revisar mais um episódio de Torchwood.
Com o Jack Harkness.
Exatamente. Foi super legal, como sempre, estar aqui com vocês, revisando mais esse arco série clássica. Até terça-feira. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau,
valeu, tchau.